sobre a proteção de Deus, já vendo o número legal. Declaro aberta essa instrução, de maio de 2021. Peço que faça a leitura da pauta. Por grau, dado anterior, foi mal, secretário. Dado anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 8/2021. Da sessão ordinária do dia 9/3/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária realizada por videoconferência com início às 9h05 do dia 9 de março de 2021. Aprovado o regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, aperta os trabalhos. Com a presença dos vereadores: Cassinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fongueto, vice-presidente. Wélio Antônio da Silva, o Hélio de Iraci chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Eliton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Elis Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Vaz Santiago, Joelson Trovão. Jussier Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão. Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, Professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 3/3/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projeto de lei ordinário, oriundo do Executivo. PL 6/2021, que autoriza desafetação de área de terreno de uso comum do povo e posterior alienação do bem imóvel por licitação, de forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 29/2021, do vereador João Batista, que institui o Dia Municipal da Valorização aos Profissionais da Saúde no município de Formosa. PL 31/2021, também do vereador João Batista, que institui o Dia Municipal da Inclusão do Autista no município de Formosa. E PL 33/2021, de autoria dos vereadores Índio de Assis e Cátia Rodrigues, que dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de construção civil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, imobiliárias, corretoras de imóveis, advocacia e contabilidade, como essenciais durante a vigência de estado de emergência e/ou estado de calamidade pública. A pedido da vereadora Roberta Brito, foram retirados os seguintes projetos de sua autoria: PL 28/2021, que institui a Semana de Conscientização sobre a Fibromialgia no município de Formosa, e PL 30/2021, que institui o programa Cidade Limpa no município de Formosa. Indicações: número 1179, 1180 e 1181/2021, de autoria do vereador Nema. Número 1272, 1273/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 1136 e 1137/2021, do vereador Subtenente Clésio. Número 172, 173 e 174/2021, do vereador Mundim. Número 1037, 1038 e 1039/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1236/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1099 e 1104/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1151, 1152 e 1153/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1166, 1167 e 1168/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1259 e 1260/2021, do vereador João Batista. Número 1121, 1122, 1123/2021, do vereador Joelson Trovão. Número 878 e 879/2021, do vereador Ciedo Sacolão. Número 22, 23 e 24/2021, do vereador Luciano Martins, número 1211, 1212 e 1213/2021, do vereador Marquinhos Araújo, número 1245, 1246 e 1247/2021, da vereadora Roberta Brito, número 472, 473, 474/2021, do vereador Professor Schneider, número 2323 e 324/2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1225, 1226 e 1227/2021, do vereador Valdson José, e número 620/2021, do vereador Hélio Deiraci Chegou. Requerimentos. Foram lidos os seguintes requerimentos de autoria do vereador João Batista, número 18/2021, que requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, através de seu secretário de saúde, senhor Breno José Prado de Miranda, a disponibilização do protocolo de tratamento da Covid-19 neste município, que justifica a aquisição e distribuição do kit Covid, acompanhado dos estudos científicos que esclareçam a utilização de cada formato contido no kit, em especial o uso de cânfora no tratamento. Outro sim, solicito-vos ainda detalhamento dos valores em específico de cada fármaco utilizado neste kit. E número 19/2021, que requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, através de sua Secretaria de Educação, senhora Cisélia de Abreu, informações sobre a verba no valor de R$ 244.750,00, repassada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, a este município, no ano corrente, destinado à merenda escolar, dentre elas. Informações sobre a efetivação deste depósito na conta da Prefeitura Municipal, esclarecimentos se esta foi empregada para a propositura destinada. Moções de congratulação. Foram aprovadas por unanimidade as moções número 5/2021, autoria da vereadora, delegada Fernanda, a ser encaminhada ao senhor Joacir Soares da Badia, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. E número 8/2021, da vereadora Simone Ribeiro, a ser encaminhada às senhoras policiais militares, segundo sargento Luciana, terceiro sargento Patrícia e segundo sargento Vanessa, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Por problemas técnicos, o vereador Felipe Villanis manifestou seu voto na moção de congratulação número 8/2021 durante a fase da ordem do dia. Tribuna livre, às 9:31, senhor Joacir Soares da Badia, abordando o assunto. Agradecimento pela homenagem recebida. A pedido do presidente, houve inversão da pauta, com a utilização da tribuna logo após as deliberações das moções. Vereadores Nema e Cátia Rodrigues. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de resolução do PR1/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que institui o projeto Vereador na Menoridade por um Dia na Câmara Municipal de Vereadores de Formosa GO e da Outras Providências. Foi aprovado por unanimidade. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por unanimidade os projetos PL11/2021, de autoria do vereador Luciano Martins, que institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no município de Formosa e da Outras Providências. IPL 5/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a campanha Janeiro Branco no município de Formosa. Tema livre, às 10:19. Oradores inscritos, vereadores Nema, Cátia Rodrigues, Roberto Brito, Ciedo Sacolão, João Batista, delegada Fernanda, subtenente Clédson, Valton José, Marquinhos Araújo, Mundim, Simone Ribeiro, Luciano Martins e Hermes Costa. Explicação pessoal, às 11:49. Oradores inscritos, vereadores João Batista, Marquinhos Araújo, Índio de Assis, Kátia Rodrigues e Walter José. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 8/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPEL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h03, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2021, no mesmo horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da palavra do número 2.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária, dia 10/03/2021. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 26/2021, dispõe sobre a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, nos currículos do ensino fundamental das escolas municipais do município de Formosa e da outras providências.
Peço que caminhe o projeto às comissões. O projeto da comissão é o senhor secretário, é o Durassi Chegou, dá continuidade à pauta, dando as indicações.
Liga o microfone, primeiro secretário, está desligado.
Obrigado aí pela orientação aí, vereador. Obrigado. Realmente um descuido aqui. Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema. Número 1182/2021. Disponibilizar liberação de percurso gratuito de moto para alunos de autoescola. Asfáltico na Rua das Américas, esquina com a Rua Alto Vidal, bairro Vila Yara. Número 1275/2021. Fazer recapeamento asfáltico para a Avenida Ifânia, bairro Abreu. Vereador Mundinho. Fazer limpeza.
Vereador, só para corrigir essa indicação aqui, acho que tem uma indicação, é Vale da Esperança, a segunda indicação do vereador Mundinho. Só isso mesmo.
Vereador Mundinho, número 175/2021, fazer a limpeza geral na Rua Vicentina, bairro São Vicente. Número 176/2021, fazer a limpeza geral da Rua 8A, bairro Bosque 2. Número 177/2021, fazer a limpeza geral da Rua 19, bairro São Vicente. Vereador Eliton de Paiva, número 1040/2021, fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada do lixão, sentido cerâmica, zona rural. Número 1041/2021. Fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada do Bandeirinha, sentido Planaltina de Goiás, zona rural. Número 1042/2021. Fazer limpezas constantes nas bocas de lobos, tampa de proteção de bueiro, em toda a extensão da Avenida Ivone Saad, para evitar alagamentos. Vereadora delegada Fernanda, número 1238/2021. Adotar medidas de higienização e descontaminação dos equipamentos públicos de saúde e pontos de ônibus do município de forma diária e permanente, até a superação da pandemia de saúde relacionada ao coronavírus. Felipe Vilarins, número 1100/2021. Fazer a operação tapa-buracos em microrevestimento asfáltico na Rua 19, bairro São Vicente. Número 1105/2021. Fazer limpeza geral na Avenida Cristalina. Número 1278/2021. Fazer a operação tapa-buracos em microrevestimento asfáltico na Rua 20, bairro São Vicente. Vereador Hermes Costa. Número 1154/2021. Fazer a operação tapa-buracos na Rua Severino de Oliveira, bairro Centro. Número 1155/2021. Fazer a operação tapa-buracos na Rua Santa Luzia, bairro Centro. Número 1156/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Ceará, Santa Rosa, bairro Vila Carolina. Vereador João Batista. Número 1261/2021. Fazer a operação tapa-buracos na Avenida Circular, bairro São Benedito. Número 1262/2021. Fazer convênios com laboratórios particulares para realização da RT-PCR para os usuários da rede municipal de saúde. Número 1263/2021. Disponibilizar de equipamentos de proteção individual, EPIs, dentre eles, protetores faciais, face shield, máscaras número 95 e frascos álcool em gel 70% para os integrantes da Guarda Municipal de Formosa, Goiás. Vereador Joelson Trovão, número 1124/2021. Fazer revisão nos portos de iluminação na Rua 2, próximo ao Brocotó, bairro Santa Rosa. Número 1125/2021. Fazer manutenção nos postos de iluminação no final da Avenida Posto Agropecuário, próximo ao bairro Vista Alegre. Número 1126/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua Clarindo de Miranda, bairro Vista Alegre. Vereador Ciedo Sacolão. Número 880/2021. Criar programa de empreendedorismo voltado para a juventude. Número 881/2021. Instituir e fortalecer os conselhos comunitários nos bairros dos distritos. Vereador Luciano Martins, número 25/2021. Colocar grama sintética no campo bairro Parque Vila Verde. Número 26/2021. Estender os trabalhos da usina de asfalto para o distrito Bezerra. Número 27/2021. Estender os trabalhos da usina de asfalto para o distrito Santa Rosa. Vereador Marquinhos Araújo. Número 1214/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 22, bairro Parque Vila Verde. Número 1254/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 12, bairro Lagoa dos Santos. Número 1255/2021. Fazer aplicação de micro-revestimento asfáltico na Rua Coronel Limírio Rosa, bairro Pampulha. Vereadora Roberta Brito, número 1284/2021. Fazer revitalização da Praça Rui Barbosa, instalação de luminárias, bancos, mesinhas. Número 1249/2021. Adquirir uniformes de proteção e segurança para uso diário das equipes de trabalho que lidam diretamente com a coleta e a separação de lixo reciclável do município. Número 1250/2021. Fazer melhorias na sinalização referente às faixas de pedestres no município e modernização dos semáforos. Vereador Professor Schneider, número 475/2021. Construir academia de saúde na praça localizada na Rua 9, Setor Nordeste. Número 476/2021. Construir estacionamento espinha de peixe na Rua 9, próximo à Escola Municipal Professora Gabriela Amado, Setor Nordeste. Número 477/2021. Fazer limpeza da Rua M, bairro residencial Alphaville. Vereadora Simone Ribeiro. Número 325/2021. fazer higienização geral da feira coberta na rua Valdomiro de Miranda, bairro Central. Número 326/2021. Providenciar distribuição de contêineres na Avenida Central, bairro Parque Lago. Número 327/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua 16, a Unidade Básica de Saúde, UBS1, bairro Formosinha. Vereador Valso José, número 1228/2021. Fazer operação tapa-buracos, rua 26, bairro Rosa Maria. Número 1229/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua 64, bairro Parque Lago. Número 1230/2021. Fazer limpeza geral e operação tapa-buracos na Avenida João de Barro, bairro Parque Lago. Vereador Coelho Deiraci chegou. Número 619/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua 3, quadra C, setor industrial 2. Número 621/2021. Afixar nos pontos de ônibus placas com tabelas contendo horários e rotas dos coletivos. Número 625/2021. Providenciar inclusão do grupo sanguíneo e fator RH no uniforme ou capacetes dos motoboys e mototaxistas.
Peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo. Não temos ordem do dia. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Marquinhos Araújo.
Presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor incluísse na pauta um requerimento convocando o secretário Breno para dar explicação sobre a vacinação que foi feita da área de saúde. Eu mandei aí agora para o SAPL aí, pedindo aos pares a aprovação desse requerimento, tendo em vista, senhor presidente, que Formosa é uma cidade bem menor do que Luziânia, e Luziânia vacinou 1.580 profissionais da saúde e Formosa vacinou 2.274. Então, tem uma diferença muito grande, tendo em vista que Luziânia é quase o dobro de pessoas da população de Formosa. Então, a gente quer saber qual foi, através do Breno aí, convocar ele para a sessão de amanhã, ver se é possível aprovar no plenário aí, solicitando essas informações, quais foram os grupos prioritários. E o nosso requerimento está aí, e aí a gente gostaria de pedir aí para incluir na pauta aí, se for possível, senhor presidente.
Vereador, então, eu estou verificando aqui, como eu dei início ao tema livre, o senhor deveria ter feito o pedido antes de eu falar o tema livre.
Aí não, mas acaba... eu fiquei aguardando aí, senhor presidente, porque o senhor falou que era na ordem do dia. E aí o senhor já passou direto para o tema livre.
É, porque não tem ordem do dia, não sei se está acompanhando a pauta aí. Não tem ordem do
dia. Na hora que o secretário falou, eu já chamei o senhor aí para pedir o senhor para incluir aí.
Se o senhor pudesse trazer amanhã...
Eu solicitaria, presidente, se o senhor pudesse colocar hoje, seria melhor, porque amanhã já convocaria, porque estão só no mês seguinte. Eu queria pedir isso aí, já mandei para o senhor antes de começar a sessão, e o senhor falou que na hora que terminasse de ler as indicações, eu entraria já solicitando para incluir na pauta.
Aí eu fiquei... Eu até esperei, vereador. Vamos fazer o seguinte...
Como é virtual e demora um pouco para entrar, senhor presidente, eu gostaria de pedir o senhor aí para que o senhor coloque na pauta, por gentileza.
Tá. Eu vou consultar aqui os vereadores e também eu vou consultar aqui também o líder do governo, porque é quem vai fazer essa solicitação, né? Quem vai até nos dar essa resposta seria o líder do governo, né? Porque ele que vai fazer essa solicitação para o nosso secretário de saúde.
Não, eu quero, senhor presidente, que o senhor coloque em votação dos pares. Eu acho que o líder só tem que orientar a bancada se é a favor ou contra.
Eu peço...
Senhor presidente...
Eu peço até... Eu não sei colocar em votação. Encaminha para quem é de direito, ó.
Inclusive, a revogação. Senhor presidente.
Ele vai se manifestar. Presidente,
pela ordem. Pela ordem. Só para acrescentar, vereador Marquinhos, eu estava conversando com o Breno, ele falou assim que essa lista de servidores da saúde já está toda ela no MP, com os nomes de cada um dos profissionais de saúde da rede pública e privada, só que os nomes, eles não... normas, né? Está mantido em sigilo, mas os nomes já estão todos no MP.
Vereador Roberto, nós não estamos pedindo os nomes.
Deixa eu só terminar de concluir. E aí ele vai ver já junto com a Amanda do Núcleo de Vigilância, que é ela que tem toda essa demanda, a quantidade, e aí só para acrescentar no requerimento de vocês, seria interessante que você pediu aí a quantidade de profissionais da saúde, seria interessante colocar separado por classes, né, profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, quantos técnicos, quantos enfermeiros, quantos agentes de saúde e quantos profissionais da área de limpeza, porque aí fica bem especificado, assim, só é uma sugestão, eu acho que ficaria mais completo. Porque
ok, vereadora.
A gente fica mais completo separar por classe o requerimento.
A gente aprova o requerimento e amanhã a gente faz esse questionamento ao secretário, né? Qual foi o critério que eles usaram para definir quem que seria vacinados, né? Eu acho que é importante isso, porque o MP tem essa informação, mas a Câmara também, que representa a população, claro, também pode ter, né? Então,
até para dar uma resposta para a população. E aí, só para deixar o requerimento mais completo, vereador Marquinhos, acho que seria bom separar por classe, pedir separado, né? Enfermeiro, técnicos, médicos, pessoal da limpeza, agentes de saúde, para a gente acompanhar, ver qual é a classe ainda que não foi 100% aí imunizada.
Eu queria só...
Podemos convocar o secretário e aí...
Senhor presidente...
Vereador Mundinho.
Senhor presidente, eu acho que o pedido do Marquinhos é tempestivo, porque é diferente de convidar o secretário para vir para a Câmara, é diferente de convocar o secretário para vir na Câmara, é diferente. Eu tenho que ver a suposição que convocação é uma coisa e convite é totalmente diferente, viu? Eu acho que para mim não tem problema. A forma que vier o requerimento, se seja convite ou seja convocação. Para mim não tem problema, que eu estou aqui para votar o requerimento, não tem problema. Eu quero ver a forma que vai vir, se é um convite ou se é uma convocação.
Pela ordem, senhor presidente.
É uma convocação aqui, está o...
É o artigo 29 aí, do...
Só corrigindo, acho que a vereadora Roberta não entendeu, não é um pedido de informação, é uma convocação ao secretário de saúde para que ele preste esse esclarecimento aqui na Câmara.
Não, sim, eu acho pertinente, doutor João, só para acrescentar e ter mais o requerimento de vocês, colocar por classe, que aí a gente acompanha melhor, entendeu?
Vereadora Roberta?
Sim. Líder.
Mas é muito diferente. Qual dos vereadores que fez um convite para o secretário que ele negou de atender ou de ir na Câmara? Se convoca um secretário desde que ele não atende um convite. Então, aí a propositura de convocar é totalmente diferente, viu? Isso que eu estou passando para vocês, entendeu?
O vereador Mundinho está questionando a questão da convocação, né, Mundinho? Ou um convite.
Mas pelo meu entendimento, é direito dos vereadores, da Câmara de Vereadores, fazer uma convocação.
A explicação. Entendimento, não é convite, é convocando ele para vir agora para a explicação.
Apesar de ter uma convocação do secretário, já tinha que estar estipulado na pauta da ordem do dia, na pauta, entendeu? Cabe o plenário deliberar se coloca o requerimento do Marquinhos, que é pertinente ao plenário deliberar. mas eu acho que ele está no braço do imperfeito se eu contrário à convocação dessa forma.
Senhor presidente, eu não concordo com a opinião do líder. O artigo 29, por deliberação da maioria dos seus membros, a Câmara poderá convocar o secretário municipal para pessoalmente prestar informações. Eu acho que não tem nada de intempestivo aí. Vamos colocar em
plenário, vamos
votar.
Vereador,
se os vereadores entenderem.
Vereador.
Vereador Marquinhos, vereador Marquinhos, eu estou falando que no meu modo de ver, meu, não é o seu não. Cada um tem a sua opinião. No meu modo, é tempestivo, sim, que você não fez um convite para ele. Está na Câmara, está na Câmara, está no seu gabinete, você tem que pedir informação. Aí, aí, Marquinhos, isso aí é jogar para a pedra. Ah, mas eu convoquei para ele estar lá. É totalmente diferente. No meu modo de pensar, é tempestivo. E desde já, se colocar em pauta que cabe ao presidente, eu sou contrário.
Vereador, eu só queria que o nosso jurídico se entrasse aí na manifestar, só explicar a diferença aí para quem a gente toque a reunião, a diferença de convite e de convocação. Só para que nós.
Senhor presidente, só para esclarecer.
Só para esclarecer,
senhor presidente.
Só para que você escreva aqui, rapidinho. O jurídico vai explicar aí, rapidinho a gente discute o restante. Só para explicar a diferença.
Só um pouquinho, presidente. O senhor está certo em colocar o jurídico para manifestar. Só para esclarecer que fizemos um ofício ao secretário, à bancada da Independência, e sequer fomos respondidos. Não houve resposta por parte do secretário. Então, entendemos que devemos convocar ele para prestar uma informação extremamente importante, porque deixou uma dúvida. Quem que foi vacinado até agora? Porque Formosa tem essa quantidade de pessoas que trabalham na área da saúde. Só queremos a informação, senhor presidente.
Marquinhos, só o jurídico manifestar e a gente tem a discussão.
Bom dia, vereadores. A convocação, o secretário, ele não pode se negar a comparecer. Se ele se negar a comparecer na sessão, como quando convocado, há uma sanção prevista na lei orgânica. É o artigo 29 da lei orgânica que prevê a convocação e prevê também a sanção no parágrafo. O convite, ele pode vir se quiser, se não quiser vir, não vem, não tem sanção nenhuma. A convocação, para ela ser aprovada, ela precisa ter a maioria dos membros da mesa, ou da Câmara. Hoje nós temos 18 vereadores, 19 vereadores, então seria aí 10 ou 11, que despreza a fração. Né? Então essa é a diferença. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Então, vereador, só para... Foi interessante a explicação, porque, Marquinhos, assim, eu não sei se o restante tem, mas a gente não tem assim, um conhecimento que teve algum convite para o secretário aqui, a esse nível aqui, algum requerimento convidando o secretário para uma explicação. Aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. É isso que o vereador Mundinho está tentando explicar.
Mas, senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que necessariamente no regimento interno não diga que eu tenho que primeiro convidar para depois eu convocar. Está aqui, é bem claro, o doutor João Marcelo disse aí, que é a mesma linha do que eu falei. É artigo 29. Podemos convocar a qualquer momento o secretário para dar esclarecimento. E eu acho que esse momento é oportuno. É extremamente importante. Eu lamento o líder do governo falar que eu quero fazer aqui, eu quero aparecer, eu não estou fazendo isso não. Eu quero fazer o meu papel de vereador e eu acho que o secretário tem que fazer o trabalho dele, que é dar satisfação, é publicidade, é isso que a gente espera do secretário. Eu acho que fizemos o convite para ele estar aí, ele mandou a Jaqueline da Vigilância Sanitária, que ele não pôde estar presente. Então agora eu acho que devemos convocar o secretário para estar aí.
Tá. Podemos então colocar o requerimento do vereador Marquinhos em votação. E pronto, podemos então, né? Podemos colocar o requerimento do vereador Marquinhos em votação e assim a gente resolve esse.
Eu tenho, Questão de ordem, senhor presidente. O senhor tem que pedir o plenário para ver se o plenário aceita ou não, primeiro, antes da votação. Que todos os requerimentos dessa forma, ou qualquer um projeto dessa forma, para entrar na ordem do dia dessa forma, tem que pedir o plenário. Se não deliberar o requerimento, não pode colocar na ordem do dia.
Mas é isso, líder, que eu vou fazer.
Tudo bem.
Eu preciso, de qualquer forma, eu preciso de uma manifestação do plenário.
Obrigado, senhor presidente, por atender aí a bancada da Independência. Ficamos muito agradecidos.
Eu queria fazer, então, em duas... Como nós estamos aqui, no líder do governo, nós estamos numa sessão online, fica difícil você ver uma manifestação. Eu acho melhor, então, a gente fazer duas votações. Tá certo? Vou pedir, então,
para o novo secretário. O senhor tem que pegar... O primeiro é o senhor colocar para o plenário deliberar, se coloca isso, o requerimento.
Isso, isso, isso.
E a primeira é essa.
Eu vou antes fazer... Votar, como aqui fica difícil a gente pegar uma digamos, levantar a mão, qualquer coisa, manifesta, vamos fazer duas votações, então. Vamos fazer, pedir para o secretário, pedir... que vote se a gente coloca o requerimento ou não na pauta.
Vou pedir. Não, senhor presidente.
Primeiro é o pedido, depois o autor do requerimento tem que fazer a leitura do requerimento. Primeiro é a votação. Primeiro é para ver
como
é. Se é favorável.
Eu vou pedir. Só para explicar rapidinho, eu entendi aqui, o jurista já me falou aqui. Eu vou pedir para colher os votos se a gente coloca ou não o requerimento na pauta. Pronto. Beleza?
Não, o presidente.
O vereador Schneider.
Eu só queria saber do nosso novo colega vereador Marquinhos, por que, que ele não colocou na pauta anteriormente, pois haja visto que tinha tempo hábil para se colocar em pauta esse requerimento.
Tá perguntando. Pois não, vereador. Faço a resposta do senhor agora. Obrigado aí pela interferência do nobre vereador Schneider. Só ontem que foi estabelecido no vacinômetro do portal da prefeitura a quantidade de vacinados na área da saúde. E isso chamou atenção. Então, nós não podemos esperar para daqui um mês fazer esse questionamento, porque... A população está aflita. Prioridade são os grupos prioritários. Tem pessoas que colocaram nesse grupo aí que não são prioridades da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde. Por isso, nós precisamos dessas informações. Eu solicito aí aos pares que aprovem esse requerimento aí para nós saber as claras essas informações para a gente poder passar para a população. É só isso, vereador. Obrigado aí.
Eu vou pedir, então, que o secretário colha os votos para a inclusão do requerimento na pauta ou não. Beleza? Vereador Hélio, se chegou, por favor, faça recolhimento dos votos para que a gente inclua o requerimento do vereador Marquinhos na pauta ou não.
Passamos, então, a colhida dos votos com relação à inclusão do requerimento do vereador Marquinhos Vilar. Como vota o vereador Marquinhos Vilar? Marquinhos Araújo. Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Sim, seu secretário, eu voto sim. E o requerimento é meu... Do vereador Waldson, do vereador Clésio e da delegada Fernanda.
Da bancada da oposição.
A bancada concordou, mas não tem assinatura do doutor João e da Simone Ribeiro, porque não houve tempo para eles assinarem, mas também concorda com o nosso requerimento. Muito obrigado.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto não.
Como vota a vereadora... Delegada Fernanda.
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim para a inclusão do requerimento.
Como vota o vereador Conde Paiva? Como vota o vereador Conde Paiva?
Caiu a conexão dele.
Ele da parte.
Bom, caiu a conexão. Depois você pega o voto dele.
Como vota o vereador Subtenente Clésio? Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Oi, estão me ouvindo?
Sim, como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns pela explanação aí, Marquim Araújo, vereador, e eu voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Bom dia, presidente. Bom dia, nossos colegas. É pertinente o tema, o requerimento, é legal, está aí previsto no artigo 29, mas por meu entendimento de vir, parece que passado da hora, o meu voto é não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto não, por entender o pedido ser intempestivo.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim. A gente precisa dessas informações. Eu acho pertinente o requerimento.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Pela importância da presença do secretário para esclarecimento da população, Simone Ribeiro vota sim.
Vereador Como está no ar aqui agora.
Retornando aí ao vereador Com, como vota o vereador Conde Paiva?
Explicando a minha atitude, eu preferia que fosse convidado, não convocado. Então, por isso, voto não.
Como vota o vereador Joelson Truvão?
Justificando meu voto, como secretário não tem nada para esconder, confio no trabalho dele e a população realmente precisa de esclarecimento, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto não, pelo fato de ser intempestivo também, tá? Voto não.
Como vota o vereador Valdson José?
Eu sempre vou votar a favor da transparência. Independente se o requerimento for da bancada de oposição ou bancada da independência, como foi lido aí, eu voto sim, sempre a favor da transparência. Como diz o nobre vereador, né, Joelson Trovão, nós acreditamos no trabalho do secretário de saúde, logo ele não tem nada a esconder, né? Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Vereador Luciano Martins vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, eu voto sim, porque qualquer um de nós precisa de uma pauta dessa em cima, justificativa dessa.
Está votando só a inclusão.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Acredito eu que não há nenhum problema. O secretário de saúde vai expor o que for a necessidade, né? Com certeza eu voto sim.
O vereador Hélio Diraci chegou, justificando seu voto, com relação à inclusão, do requerimento, somente a inclusão do requerimento, mesmo entendendo que foi intempestivo, mas devido à explicação aí que foi dada pelo nosso jurídico, o vereador, o Hélio Diraci chegou, vota sim com relação ao requerimento.
Agradeço aí aos pares que votaram a favor, para a gente ter mais informações. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. O requerimento, então, está incluso na pauta. E eu peço ao primeiro secretário que colha os votos, então, agora do requerimento para a convocação do secretário ou não. Quero dizer se chegou.
Presidente,
senhor presidente,
pela ordem.
A leitura do requerimento, senhor presidente.
É isso. Leia o requerimento para a gente ver o que estão votando. Obrigado.
Eu vou passar aqui para o secretário, que ele vai ler agora para vocês, ok? Eu vou pedir para o vereador Martins para ler. Inclusive, ele mandou aqui no celular. Veja ele enviar para o secretário, ele mesmo lê aí, por favor.
Presidente, eu gostaria que o senhor pedisse para ler aí, porque eu estou fazendo pelo celular e o requerimento está no celular. Então, o senhor poderia pedir aí, por favor, para ler aí, por favor.
Já conseguiu, né?
A delegada Fernanda colocou aí que pode ler, ó.
O secretário vai ler aqui,
Vou proceder na leitura do requerimento aí do vereador Marquinhos Araújo. Ao senhor Assinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa, requeremos, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja convocado o senhor Breno José de Prado Miranda, secretário municipal de saúde, para que compareça ao plenário desta casa no dia 11 de março de 2021, às 9 horas, a fim de prestar esclarecimentos acerca de quais foram os profissionais da saúde, total de 2.274, vacinados, de acordo com os dados fornecidos pelo vacinômetro, divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Formosa. Câmara Municipal de Formosa, 10 de março de 2021. Marquinhos Araújo, vereador. Valdo José, vereador. Delegada Fernanda, vereadora. Subtenente Clésio, vereador. Esta foi a leitura do requerimento.
Peço ao Hélio Diraci, chegou, para o secretário, que faça a colheita dos votos para o requerimento do vereador Marquinhos Araújo.
Senhor presidente, primeiro tem que entrar em discussão o requerimento.
Tem razão, vereador. É porque eu pensei que já pudesse escolher, como nós votamos, já teve a primeira discussão, Mas é requerimento, então, em discussão aí do vereador Marquinhos Araújo.
Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer a todos os nobres pares vereadores que aqui não tem, não é porque somos da bancada da independência. Queremos só saber das informações, porque entendemos que esse número é muito alto só para a área da saúde. Então, 2.274 doses só para a área da saúde é um número muito alto. Então, a gente quer esses esclarecimentos, quais foram os critérios que foram usados, qual foi a nota técnica que chegou à conclusão de quais seriam as pessoas que teriam que ser vacinadas. E aí eu peço os pares aí, independente de posição de cada um, vamos, o que o Joel Strovão falou, acredita no secretário e não tem nada para esconder. Então, vamos dar essa informação para a população, que é muito importante. Se todos aí puderem compreender aí nesse sentido, eu acho que a informação é extremamente importante. Nós estamos doidos aí para que chegue mais vacina, que imunize todo mundo logo. Sabemos que é uma situação complicada essa questão da vacina. Ontem o governador Ronaldo Caiado anunciou mais 68 mil doses para o estado de Goiás. Isso é quase nada para quando você divide para 246 municípios. Mas Formosa já chegou, se eu não me engano, mais de 7 mil vacinas. Então, 2 mil e tantas vacinas foram só para a área da saúde. Então, vamos aprovar esse requerimento aí e ouvir do secretário amanhã, mesmo que seja de forma remota, não tem problema. Ele pode fazer a sua fala e trazer os números da própria Secretaria de Saúde, sem precisar de aglomerar aí no plenário. Então, eu quero pedir a aprovação do nosso requerimento, a convocação do secretário Breno Miranda. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Mudili, do governo.
Senhor presidente, como eu falei, de forma que coloca, com entendimento do plenário, coloca ou não coloca, entendeu? Que cabe a nós julgar o requerimento agora do vereador Marquinhos e da bancada da oposição. Lembrando que eu tenho certeza que é tempestivo essa convocação do secretário, já vista que o próprio Marquinhos, em várias falas dele nesse plenário, que ele é amigo pessoal do secretário, mas eu concordo que não é por ser pessoal, é esclarecimento dos fatos, das situações que hoje ocorrem, do vacinamento das pessoas, não só na área da saúde, mas como na sua totalidade, da nossa população. Então, eu vejo nesse momento essas informações da forma que vem a esse plenário dessa casa, para mim, nesse momento, é tempestivo e vou adiantar meu voto, que eu sou contrário novamente.
A palavra, presidente.
Em discussão.
A palavra, presidente.
Doutor João.
Vereador Mundinho, concordo em parte aí com suas palavras. É um momento intempestivo, não tem como a gente querer fazer uma coisa mais tranquila, mais calma, mais lenta. Estamos em meio a uma pandemia, uma crise muito grave no município. E até para não ficar muito complicado aí a exposição do programa de vacinação do município diante das redes sociais, pega mal, desculpe usar esse termo, mas pega mal, você vê que tem muito mais pessoas, profissionais de saúde vacinados do que o resto da população, no caso, os idosos e os acamados, né? Se não me engano, dá quase o mesmo número, e essa comparação aí que o vereador Marquinhos fez em relação ao outro município, muito maior do que Formosa, isso aí fica estranho. Então, sim, é o momento aí do vereador, do nosso secretário, vir à Câmara e explicar. Deixa eu só completar, vereador, só um segundo. Então, assim, é uma oportunidade, não é para Marquinhos que ele tem que explicar, é para a população, então é uma oportunidade dele vir à sessão virtual e fazer essa explicação, acho que não tem nada demais, e acredito que ele vai ter uma boa explicação para isso, e nós teremos a oportunidade de questionar algumas coisas aí dos que foram utilizados. Com a palavra aí, vereador Mundinho.
Se eu tenho noção, a convocação, ela não dá nem 24 horas. Por exemplo, todas as matérias que entram no nosso regimento, elas são 24 horas. Ela não, essa convocação, a sessão começa 9 horas, ela não dá nem 24 horas a convocação para o secretário, seu novo colega vereador.
Mas, Mundinho, eu acredito que ele já tem essa explicação aí, né? Os critérios foram muito bem discutidos, porque ficou bem entendido quando a coordenadora da Vigilância Sanitária, a Jaqueline, veio ao plenário e explicou. Agora, só entender o porquê desse número tão alto. Eu acredito que não vai ser difícil para ele trazer essa explicação aqui a público, não. Também, falas aí de alguns colegas, eu confio aí que ele vai ter uma boa explicação para nos trazer e nos dar a oportunidade de questionar algumas coisas aí em relação aos critérios de vacinação. Obrigado.
Senhor presidente, só para fazer uma fala na fala do vereador Mundinho aí, quanto à questão da 24 horas para a pauta, inclusive vereador, hoje, e ainda não temos a pauta de amanhã. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, fazendo sessão de forma remota, e aí, se nós formos, e no regimento também, não fala que convocação tem que ser 24 horas, não. Eu acho que o vereador Mundinho está levando, eu acho que nós não estamos querendo colocar a questão política acima das questões da saúde. A saúde hoje é mais importante do que bancada da base, porque bancada da independência. É aquilo que o vereador Cunha falou.
Vereador, aqui.
Formosa, hoje nós estamos unidos. É em melhorar a nossa cidade. Não estamos preocupados com esse revanchismo de política. Eleição terminou dia 15 de novembro. Vamos convocar o secretário e vamos de satisfação que ele tem que dar à população. É só isso que nós queremos.
O vereador Mundinho.
Senhor presidente. É quando ele fala dessa forma que não é, que tem tempo. Vai, a sessão, se a sessão é amanhã, é 24 horas sim, mãe. Então quer dizer, é para amanhã e é na sessão, entendeu? A convocação do secretário. Então quer dizer, ele, como diz o outro na fala dele, que ele está coberto de razão, que não é politicagem, mas é como que ele fala que um secretário é amigo pessoal dele, se ele tem trâmite direto com o secretário. E ele não busca essas informações. Aí eu quero ver a transparência, se é política ou se não é política. Eu não, eu trabalho, se já chama vereadores, são política, estratégica. E a estratégia dele, ele está certo. Como oposição, ele está certo a estratégia dele. Agora, eu, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, isso é a estratégia dele, não é nada, entendeu? No meu modo de pensar, dele está certo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, fui citado mais uma vez aí pelo vereador Mundinho, e espero que eu possa ter uso da fala aí, porque fui citado várias vezes. Não é questão de amizade, eu tenho uma boa relação de respeito com o secretário Breno, nunca tive problema com o Breno. Breno é uma pessoa, assim, está tentando fazer o seu melhor. Eu só espero aí que esse discurso de que somos oposição, somos base, fica para depois, porque nós precisamos agora é de dar informação. Se estão querendo esconder essa informação, apesar de que o Ministério Público já tem essa informação, o secretário Breno já passou essas informações ao Ministério Público. Agora, a Câmara também pode ter, porque nós somos representantes do povo. As informações que o Breno passou ao Ministério Público são recomendações, são informações sigilosas, com nome de vacinados, com CPF. Nós não queremos isso, nós só queremos saber quem foi as pessoas vacinadas, qual foram os grupos, quantidade de pessoas. Agora o líder tenta tumultuar. Eu não estou aqui para fazer meu papel de oposição, senhor líder. Eu estou aqui para fazer o meu papel de vereador, no qual eu fui eleito para isso. Independente da amizade que eu tenho com o secretário ou não, eu acho que ele deve esclarecimento à população de Formosa, principalmente ao poder legislativo, que é o poder que representa o povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, já que o senhor está dando palavras sucessivas...
Foi citado seu nome.
O secretário, por sua vez, ele já deu esclarecimento nas rádios Formosa. Ele está fazendo um levantamento, um estudo de, toda, de tudo para ele poder ir nas emissoras de rádio, no meio das redes sociais, para esclarecer para a população o que, que realmente tá, a Secretaria de Saúde está fazendo e pode fazer para cada dia estar melhorando o atendimento ao usuário, o usuário da nossa cidade, que é a nossa população que precisa, clama por saúde pública, inclusive da vacina, que a vacina hoje não é um problema do município, não. A vacina hoje é um problema do Estado, é um problema do governo federal, você entendeu? Então, eu quero passar para os pares vereadores que a situação que se encontra hoje, por causa dessa pandemia, é caótica a saúde pública, que nós estamos atravessando. Mas ninguém quer esconder informação de secretário, de qualquer uma pessoa diretamente ligada à saúde, para estar dando esclarecimento à nossa população, entendeu? Tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadores. Bem.
Vereador
Suplente. Com a palavra, Suplente.
Bom dia, mesa diretora, bom dia a todos os vereadores. Na verdade, nós somos cobrados todo dia.
Fala mais alto, vereador.
Oi. Está ouvindo?
Está baixinho.
Está ouvindo?
Tá ouvindo? O microfone perto da boca.
Oi. Deixa o microfone ligado aí, ó. Por isso que está vendo essa microfonia aí.
Oi, está ouvindo? Está me ouvindo agora, né? Beleza. Vereadores, nós estamos sendo cobrados todo dia informações. E esse requerimento é justamente para isso. A gente sabemos, nós sabemos que o secretário de saúde ele tem total responsabilidade para nos fornecer isso aí. E eu acredito que esteja tudo em dia. Aquele requerimento que a Jaqueline nos informou aí, você vê que ficou esclarecido, nós ficamos satisfeitos. Então, é só isso. Nós não queremos fazer tempestade em copo d'água, mas nós temos cobrado todo dia. Principalmente, vereador Roberto, você, que é da saúde, é mais cobrado, tem certeza, né? O doutor João é mais cobrado, mas a gente é cobrado também, porque nós somos vereadores, né? Então, representando o povo, e gente da zona rural me liga, do distrito, então a gente tem que dar essa informação. Mas é só para isso, não tem nada demais, não. É normal. Muito obrigado.
Uma parte, senhor vereador Cleide.
Com a palavra, vereadora Simone.
Pois não.
Bom dia novamente, obrigada pela palavra, presidente. É porque foi citado o nome de todos da bancada da independência, né? E eu vou falar por mim, pela parte que eu assinei, aliás, concordei, mas não tive tempo hábil de assinar. Parabéns, vereador Marquinho. E pelo que eu entendo, como representante do povo, é que nós precisamos de transparência. E eu quero afirmar que não existe estratégia, existe vontade de exercer um papel de fiscalização, de ter transparência para levar até a comunidade, até a população, as informações que elas estão nos cobrando. Então, não é desprestigiando o trabalho do secretário de saúde, porque se ele está onde está, é porque foi constituído e ele precisa ter esse planejamento, essa clareza para entregar para a população no momento em que a população pede. Então, falando como vereadora, eu não uso estratégia política para nada. Eu estou aqui para cumprir o meu papel. Gratidão pelas palavras.
A vereadora, em discussão. Vereador Valdes.
Vereador Valdes, primeiro.
Só ratificando a questão do requerimento, a atribuição do secretário de Educação também é transparência e publicidade dos atos que são delegados à secretaria em questão.
Educação ou saúde, o vereador? Só falou educação.
Desculpa, Martins. da Secretaria de Saúde, pessoal, é a atribuição precípua, né? Então, é um ato administrativo destinado a qualquer um que ocupa um cargo como esse. Então, eu não vejo como intempestivo ou tempestivo. É um dever nosso, enquanto representantes do povo, zelar pela transparência. Como foi salientado pelo vereador Clésio, nós recebemos telefonemas, mensagens, como vocês também devem receber, acredito que é de praxes, e ainda vou além. Quando a vereadora Roberta verbalizou a questão de se ter um requerimento mais completo, eu concordo com ela, tem que ver especificado se foi médico, se foi enfermeiro, se foi técnico, se foi psicólogo, se é da rede pública, se é privado, se trabalha em clínica, para ficar um relatório mais robusto, para que a população olhe e entenda esses dados. Isso não é nada demais, e ratificando, salientando, etc., secretário, se faz o trabalho certo, gente, não tem nada que esconder de ninguém. Muito obrigado pela palavra.
Discussão? Opa. Vereador Com.
Eu queria dar a minha opinião, porque a gente, com a casa de leis, a gente tem que cumprir todos os regimentos. O Marquinhos pediu a dependência de fazer um requerimento. Né? E eu acho o seguinte, como eu falei no começo, nós somos todos unidos, todos nós queremos saber tudo o que acontece com essa cidade. Mas nós precisamos criar, não fazer essa um dia de um jogo político, um dia um de outro. Né? Eu sou da penso que nós temos que ser sempre unidos para conseguir tudo que a gente faz para a nossa cidade. É certo que nós queremos saber quantas pessoas estão sendo usadas, se o pessoal da saúde é instante gente mesmo, eu sei que são muitos funcionários, e até a gente sabe que tem pessoas ligadas na limpeza da saúde, é limpeza, mas está lá dentro da saúde, foi que eu fiquei sabendo. E sei lá, não são prioridade, são prioridade, estão lá dentro, mas são pior que os médicos, porque os médicos passam lá e olham o contato do limpador, está lá, passam pano de cadeira, essas coisas todas. Mas pensando no meu modo de pensar, por que politicamente não? Na Câmara, que nós na Câmara estamos trabalhando com o legislativo, precisaria do seguinte: se o requerimento, nós vereadores, na oposição, na situação que eu falei no começo, como o Marquinhos tem um conhecimento, o Marquinhos é vereador de agora, ele só não era eleito antigamente, sabe? Mas ele sempre foi essa pessoa que gosta de correr atrás, de querer saber, entre parabéns ou pouquinho. Então ele sabe tudo. Uma pessoa que trabalha demais, sempre trabalhou, eu não sei porque ele foi secretário de esporte, porque é uma fera nesse assunto. E outra coisa, quando a gente mexe nesse assunto, de a gente participar com o secretário, de ir ao secretário, seja qual for, para ele ficar convocando a convocação de um secretário, por exemplo, o Marquinhos fez um requerimento, a Roberta convocou que coloque os itens que ele teria que responder, para ele chegar aqui amanhã e perguntar isso, olha, isso aí não vai responder agora, que eu preciso disso, isso aí não vai responder agora, que eu preciso disso. Isso aí é uma coisa assim, que não é clara, nem para os vereadores, nem para a população que nos escuta na sessão. Então, por isso que eu falei no começo, vou ter conta de um requerimento para facilidade, porque a primeira ideia é chamar, convidar primeiro o secretário, ou ir ao secretário. Todo secretário recebe a gente. Se por um acaso tem um secretário que não recebeu algum de vocês da independência, pode vir a mim, eu levo você lá, pode vir a Mundi, que leva você lá, pode vir a Roberta. A secretária.
Uma parte, vereador Com.
Só para terminar aqui um pouquinho, senão perdido. Então, gente, a gente precisa. É que nós, os irmãos, a pandemia está uma coisa horrorosa. Hoje acabei de perder um amigo, o mecânico Toninho, ali na Formosinha, querido de todo mundo, até os dias que ele está lá, e o filho dele, o irmão dele acabou de me ligar, acabou de perder o Toninho, ele mudou muito. Meu irmão, a minha cunhada estão lá acamados. Quero agradecer até a minha amiga querida agora, viu? Já estou te amando, viu, Roberto? Você ajudou meu sobrinho agora. Foi lá ficar sobre o meu irmão. muita humildade de coração, eu digo que eles estavam mais ou menos. Estava roucando com só 50% do pulmão.
Está melhor, graças a Deus, está mais forte. Eu fui lá antes de ontem fazer a medicação nele, ele estava nem saindo a voz, eu até assustei, na mão daquele tamanho. Aí ontem eu fui lá de novo, ele já estava falando grosso, eu falei, ó, melhorou.
Tá, melhorou, e você estava se meio forte, pelo menos, assim você estava. Então, gente, a gente não tem que ficar uma hora tão perigosa, nós estamos falando, né? Um dia, por ser líder, ele tem que defender todos os secretários, como eu também tenho que defender. E vocês também têm que defender. Os secretários nossos, é nossos, né, secretários. Não é secretário do prefeito, não. Ele tem que vir, não, porque eles têm as dificuldades deles, os horários deles, para ficar indo lá, vão lá, eles também, eles têm a manhã inteirinha para fazer uma explicação dessa, né? Às vezes, se preparar com uma convocação, um pedido de visita, a gente aqui, ou que a gente vai lá, que a gente também tem que ir, não está tá esperando, vou convocar. Nós precisamos saber que nessa época, um secretário, o pessoal da saúde, estão muito ocupados com tudo que eles estão fazendo. Eles não estão dando conta de tanto povo. Teve até o mesmo problema, ele nem me atendeu. Daqui a pouco eu te retorno. Ele me retorna duas, três horas, porque realmente está muito ocupado. São muitas coisas. É correr atrás de vacina em Goiânia, é correr atrás do governo, é tentar resolver o problema do comércio, junto com todos os secretários, junto com o prefeito. Então, gente, vamos mudar um tom esse negócio de vir aqui fazer política. Não é a hora da gente fazer política, é a hora da gente realmente participar de tudo. Nós queremos saber, nós vamos sim, mas não precisa ser imediato, para amanhã, para tu horas. Você tem esses dados já lá, se o senhor falar assim, um dia traz amanhã para mim esses dados aí, eu vou trazer para você, tenho certeza de saúde, porque daqui foi convertido pela justiça, né? Já está lá os números que tem que aplicar para os donos, não pode aparecer novo. Você fala, um dia traz para nós da manhã, prazer. Não precisamos ficar essas brigas de isso e daquilo, é política, não é política. Eu sou favorável, assim, todas as que a gente convocar, a gente tenha preparado, todos nós temos preparado.
A parte, vereador.
Para fazer as perguntas e as respostas. Aqui, só terminando um pouquinho aqui. Thomas, eu acredito que todos nós, vereadores, todos os 19, eu acho que uma das câmaras mais assim que. E vai atrás mesmo, eu estou até meio quieto, vocês fazem tudo, não mexer nada para mim, porque eu sou da Zona Rural, mas eu agradeço a vocês por tudo que vocês estão fazendo por minha cidade. Sou favorável, sim, a convocar, mas eu sou favorável mesmo a gente convidar, não convocar, convidar sempre primeiro. Nós convocamos primeiro, ele mandou a menina foi ótima, falou tudo, até o que nós não sabemos, ela falou, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente convocar e convidar é muito importante, tanto para o secretário como a união nossa. Nós precisamos ser unidos, gente. Não é base situação, não existe base situação, não. Existe um bem para a população nossa. Marquinhos, vai lá.
Marquinhos. Obrigado, Com, pelos seus comentários aí.
Você não esquece a minha parte, não, Com.
Não vou convocar, desculpa, a senhora do
Com. Você é nosso decano aí da Câmara, né? Você é o...
Só 59,
você é o nosso aí, o do Supremo aí, o mais inteligente aí, mais sabido, e dá aula pra gente aí. Bom, você tem razão em alguns pontos em dizer, né, ou convocar ou convidar. Uma coisa é o discurso aqui, falar igual nós fomos convidados para ir no gabinete do prefeito, né, voltando aquela polêmica de novo. Falar aqui é fácil de nos receber lá, mas quando a gente chega lá, a situação é complicada, não é fácil de nos receber. Então, vamos convidar, porque essa convocação é para o secretário aí dar os esclarecimentos para a Câmara, que ele já deu na semana passada ao Ministério Público, que ele já tem tudo pronto lá. Ele chega aí em 2 minutos e ele detalha isso aí tudo, ele já tem as informações. Inclusive, o Ministério Público mandou um documento aí para a presidência da Câmara dizendo dessas informações. Isso aí já virou uma, se eu não me engano, uma ação pública aí por parte da promotoria, essas informações. Então, o secretário já informou ao Ministério Público. Então, vamos dar informação para a Câmara. Se os nobres vereadores aí tiver tempo e quiser também fazer o que a Roberta falou, dar sugestão para melhorar,
quiser também assinar junto com a gente aí esse documento, dizer que concorda, não tem problema nenhum. Não sou o dono da verdade, não. Eu estou aqui é para aprender com vocês. A forma de defender o povo, de ser o vereador, esse é o meu papel, independente de ser base ou bancada da independência, o que nós queremos é informação. Eu sempre tenho falado essa questão das informações. Espero aí que nós aprovamos esse documento aí para o secretário amanhã, e de forma virtual, dar as declarações aí que nós necessitamos. É só isso que a gente quer. Aquilo que você falou, o pessoal da limpeza, que trabalha na área da saúde, também foram vacinados. Quantos foram vacinados? É isso que nós queremos. A quantidade de pessoas, porque nós entendemos que um volume de 2.274 pessoas são muita gente que foi vacinada, sendo que o número de idosos que precisava, que é o risco mesmo, que são os idosos, junto com o pessoal de frente da saúde, que a princípio era o pessoal que trabalhava no hospital, é o pessoal que trabalhava nos postos de saúde. Tem muita gente aí que não é de risco e não trabalha. Aquela questão que foi levantada aí no mês passado, o médico veterinário, se ele era de risco ou não, se poderia ser vacinado ou não. É só essas informações que nós queremos. Obrigado aí, decano.
Doutor, pode
falar. Só complementando aí a fala do Marquinhos, e assim, com respeito muito sua opinião, escutei muito bem o que o senhor falou, concordo com várias coisas, mas assim, questão da política, a ideia não é fazer política, é nosso direito como vereadores convocar. E um convite ele pode recusar, e a próxima sessão é só no mês que vem. No mês que vem a gente nem sabe como é que a cidade vai estar em relação à pandemia. A gente está vendo que as coisas estão evoluindo muito rápido e muito ruim. Então seria interessante realmente que ele pudesse vir amanhã. Em questão de tempo, é um tempo curto, delimitado aqui na Câmara, que ele vai ter para falar, não é muito tempo. E ele não precisa vir à Câmara, assim como nós, ele pode participar de onde ele estiver, simplesmente entrando aqui no nosso plenário virtual, participando. Eu acho que não tem nada assim que possa impedir o secretário de participar, não vai ser uma participação muito longa, e espero realmente, assim, e outra coisa, como a gente já viu, já presenciou aqui na Câmara, a coordenação da vigilância sanitária, ela é extremamente detalhista, a Jaqueline é uma pessoa muito organizada, eu acredito que esses dados já estão todos prontos, é só questão de vir ao plenário apresentar, para que nós possamos discutir. Eu acho que é muito pertinente, sim, esse requerimento, e que nós possamos ter esses dados e poder discutir aqui na Câmara, sem problema algum. Muito obrigado.
Só para encerrar, Oscar, eu queria dizer o seguinte, que é certo convocar, mas eu sou no princípio de convidar primeiro. É certo, sim, que eu vou votar a favor da convocação, porque sim, do Grêmio, da Prefeitura, do jeito que nós estamos trabalhando. Todos os vereadores, a Prefeitura, o secretário, todos correndo atrás que venceram a epidemia. Então, eu vou votar a favor também de convocar, porque ainda mais agora aqui é pela telinha aqui, né? Então, nós estamos tranquilos, mas eu acho que desde já, qualquer outro vereador que queira fazer uma convocação, primeiro eu faço o convite. Faço o convite primeiro. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Fernanda Brito. Alberta Brito. Desculpa, vereadora.
Então, vereadores, eu acho que a gente tem que deixar de politicagem agora, de A ou B, se foi recebido ou não pelo prefeito, questão da oposição, se recebido ou não, passou. O que passou ficou no passado, quem vive de passado é museu. Eu, enquanto oposição, eu nunca precisei de ponte nem de intermédio para ir conversar com o prefeito, nunca fui conversar com. Eu acho que foi duas vezes que ele me recebeu, que era uma questão era uma demanda da população. Liguei para ele, falei assim, Gustavo, eu preciso conversar com você para demandar isso, teve como resolver. Cheguei lá, ele falou, não tem como, então pronto, a gente vai fazer do nosso jeito. E é assim que funciona. Não adianta falar que é de outra forma. Já passei por isso e sei como é que é. A gente ficar falando de outra forma aqui é ser hipócritas. Em relação o requerimento, eu mais o Joel Trovão, a gente fez uma promessa aí que a gente nunca mais votaria contra o requerimento. Mas, enfim, eu acho pertinente, vocês, todo mundo quer saber de todos os dados, mas só para a título de esclarecimento, vereadores, né, da oposição, da situação, independência, não independência, enfim. Conforme o artigo 35 da Lei Orgânica, o secretário ele não pode vir aqui amanhã dar o esclarecimento, vocês podem até abrir aí a Lei Orgânica, eu tenho ela aqui no meu celular, Lei Orgânica e Regimento, em PDF, vocês podem até abrir aí. Ele tem um prazo de até 15 dias, tem que ser chamado com 3 dias de antecedência, e ele tem um prazo de até 15 dias para responder essa convocação, né? Não é nem convite, essa convocação, então aí ele está respondado pela lei orgânica do nosso município. Se vocês tiverem a lei orgânica aí em mão, vocês abrem aí, vão olhar, que ele tem até 15 dias para responder esse requerimento e para aceitar ou não essa convocação aí. Então, mesmo a gente aprovando esse requerimento hoje, essa informação não vai chegar aqui amanhã se ele não entender por bem que ele precisa de um prazo maior para estar passando essas informações, porque ele está respaldado por lei, né? É um direito dele ele usar esses 15 dias ou não, enfim. Então, isso é a lei orgânica do município, artigo 35. Compete privamente à Câmara Municipal exercer a seguinte distribuição, receber o compromisso do vereador, enfim. Está todo aqui o artigo, convocar secretários municipais ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes, entidades. E aí, no artigo, vocês forem abrir o artigo aí, está tudo aí, vocês podem ver. No prasmo aqui, dirigentes, entidades, para prestar... descentralizado para prestarem pessoalmente no prazo de 15 dias úteis, contando do recebimento da convocação. Ou seja, vai contar a partir do momento que o requerimento chegar na mão dele. Dá informações do assunto previamente determinado, importante quanto os dois primeiros, né, coloquem em crime responsabilidade ele não responder. Ou seja, a partir, tá aqui, eu pedi meu assessor para imprimir, porque, né, tá aqui, quem quiser ver. Tá? Ou seja, mesmo esse requerimento sendo aprovado, o secretário ele tem um prazo hábil aí de até 15 dias para não responder. Então, ele não vem, não precisa vir amanhã na Câmara, ele pode pegar esses dados com calma e na próxima sessão aí responder. Fica a critério do secretário, né? Eu acho pertinente essas informações, acho que a gente tem que ter acesso sim, mas só para nível de esclarecimento. O secretário ele não tem obrigação de vir amanhã.
Vereador, uma paz, por favor.
Tem aí um prazo de até... Sim, vereador.
É até melhor que o nobre vereador aí da bancada da independência, Margo Lá, formasse melhor o seu... Até melhor que o nobre vereador Marco Lá, da bancada da independência, né? Eu sou um vereador que jamais votarei contra a informação para um parlamentar, que eu acho que é a obrigação de um parlamentar exigir informação, concordo com o nobre vereador e com a bancada, eu acho que não podemos negar isso ao vereador, mas até melhor que o senhor possa formular melhor a sua questão, qual o vereador Roberto falou, cada segmento lá da saúde, aí o senhor faça melhor a sua reivindicação, beleza?
Vereadora Roberta?
A palavra está comigo.
Eu quero dizer para a vereadora e para o Joel Trovão que o artigo 29 fala da convocação, né? Que a gente pode convocar o secretário. E nós convocamos o secretário, aprovamos em plenário. E o secretário, se achar importante... dar os esclarecimentos amanhã, ótimo. Se ele entender que ele vai cumprir o regimento da casa e que só vai dar as informações daqui 15 dias, no próximo mês, sem problema, eu não vejo problema. Eu acho que a informação é importante. Igual ele deu a informação para o Ministério Público, ele pode dar também para a Câmara Municipal. Eu acho, vereador Joel Trovão, que eu não preciso de acrescentar informação, ficou muito bem claro. Esperamos a aprovação de todos aí, tendo em vista que estamos cumprindo o nosso papel e a Constituição da Casa, a Lei Orgânica, o artigo 29, e se o secretário quiser dar informação amanhã, ótimo. Se ele não quiser dar informação, infelizmente...
Então, para esse esclarecimento, eu acho que você está levando para o outro lado, vereador. Não é a questão, a palavra está comigo, só esse esclarecimento, não é a questão do secretário querer ou não dar esclarecimento. Eu, se eu fosse gestora do município na pasta da saúde, com certeza, se eu tivesse um prazo maior para dar umas informações mais completas, tendo em vista que eu não sei se ele alimenta o Ministério Público, alimenta o Ministério Público diariamente, então, assim, eu queria, sim, usar um tempo para eu até responder à altura de todos os vereadores. Tendo em vista que aqui na Casa de Leis, ele tem uma enfermeira, um médico, que são entendidos aí na saúde, eu já fui gestora no município, entendeu, na questão de saúde mental, e o senhor foi equivocado na sua fala, achar que o requerimento está completo, não está. Eu sou da saúde, agora eu estou falando como enfermeira, como gestora que já fui desse município, o requerimento não está completo. Então, se o Breno Miranda vir aqui na sessão online, ou como é que quer que seja, responder, eu, como secretário, eu iria só responder o que está pedindo. Chegaria a falar, senhoras vereadores, a quantidade de servidores da saúde que foram vacinados por a quantidade X. Pronto, obrigado, estou à disposição. Porque é o que está pedindo requerimento, entendeu? Não está pedindo nada a mais. Então, eu não penso em vocês que, de repente, o Breno vai vir aqui, vamos fazer uma sabatina com o secretário de saúde. Ele não tem obrigação de responder. Vai responder o que está no requerimento. Agora, eu dei uma opinião como profissional da saúde, entendedora da área. Agora, se o senhor acha que não é pertinente o meu questionamento, tudo bem, fica a critério de vocês. E aí o secretário vem aqui, vai falar a quantidade que tem, pronto, acabou. E aí, é líder de governo, eu acharia até interessante, já que o Breno tem esse prazo de 15 dias para estar passando os dados, de repente você traz esses dados que eles não estão pedindo por classes, né? Então, e também não acho interessante pedir por classes, como o vereador Marquinhos falou. Então, de repente, o líder de governo traz aí o total amanhã, né, dos que foram vacinados, enfim. Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente está aqui para contribuir com a saúde, com a população, e eu estou falando como entendedora da área da saúde. Seria a mesma forma de eu colocar um requerimento aqui na área do esporte, convocando o secretário Caburé para dar alguma informação, o vereador Marquinhos fizesse falasse assim, olha, vereadora, eu como entendedor da área de esporte, eu acho que precisa acrescentar isso. Eu não iria discutir com ele, porque não é minha área, eu não entendo.
Vereadora?
Eu com certeza iria acrescentar humildemente, entendeu? Então a gente está aqui, né? Sim, líder de governo.
Quando eu falei, vereadora, que o requerimento é tempestivo, é porque não tinha prazo suficiente, por exemplo, convocar o secretário em 24 horas, ou qualquer um secretário. E da mesma forma que qualquer um fazer uma convocação de uma pessoa em 24 horas, entendeu? É o que eu penso nesse sentido, vereador. Realmente o secretário tem que dar informação, ele não dessa responsabilidade como líder, não, e do secretário como secretário. Ele tem que vir às emissoras, igual ele já foi, da mesma forma, dar esclarecimento aos novos colegas vereadores. Eu tenho certeza que, se fosse, por exemplo, um convite, já que vamos esperar o que vai acontecer no requerimento, para mim tomar uma posição de poder querido, que nós vamos pontuar junto com o secretário, para que porventura ele desse essa informação o mais rápido possível, que isso a gente fala assim, não só através dos nossos colegas vereadores da parte, mas como os vereadores da oposição. Eles podem ficar tranquilos que a transparência e a responsabilidade da gestão do prefeito Gustavo Marcos e também do secretário, ela é muito pontuada, ela é muito equilibrada, inclusive todas essas demandas já estão na mão do Ministério Público foi rebaixada e não é diferente estar na mão aí da Câmara dos Vereadores para estar aí fazendo aí o seu papel de fiscalizador da nossa população. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Obrigada,
Célio.
Líder de governo, para acrescentar. Então, eu penso dessa forma, respaldado aí pelo artigo 35, inciso que fala?
Só uma parte.
15, 16, né? Da lei orgânica. Da... Sim?
Obrigada. Sim? Só para colaborar com a discussão, realmente muito importante e oportuna a sua observação do artigo 35, inciso 16. Mas lembrando que aqui diz que o secretário ele vai prestar essas informações pessoalmente no prazo máximo de 15 dias úteis. Então, ele pode sim vir amanhã, ele pode não vir, como você pontuou, e utilizar esse argumento legal, mas a gente pede encarecidamente para que venha, que a próxima sessão é só o mês que vem, e como foi dito várias vezes, o MP já está de posse dessas informações, que a gente quer trazer transparência para a comunidade, para as pessoas, para a população em geral, para que a gente consiga entender melhor como está sendo feita a vacinação. Obrigada.
Sim, com certeza. Mas eu não sei como é que eles estão alimentando o Ministério Público, né? Se é mensalmente, diariamente, semanalmente... E aí, ele trazendo os dados mais atualizados para a Câmara de Vereadores, como eu falei, aqui eu estou falando, só deixar concluir um pouquinho, vereador. Aqui eu estou falando não como vereadora, nem como servidora da saúde, estou falando como gestora. Né? Eu, como já fui gestora aí na saúde na área do município, sempre que precisavam de dados, eu precisava de um tempo hábil aí para eu organizar esses dados e trazer algo atualizado. Assim como a senhora, vereadora Fernanda, enquanto esteve à frente da VEAM, sempre que eu mandava ofício, né, solicitando os dados das violências contra a mulher, normalmente demorava de 2 a 3 dias para estar me enviando os dados, porque tinha que fazer um levantamento. Então, assim, nada é no apagar das luzes, nada tem que ser de forma assim, tão intempestiva. Eu acho que a gente pode dar um prazo aí para o secretário, em vista que a gente cai no meio de um furacão, gente, de uma pandemia. Você imagina o secretário de saúde e o prefeito, como estão nesse momento, nesse furacão de uma pandemia, fechado, não abre a saúde, leitos 100% ocupado, vacina que não está na mão do município, depende do Ministério da Saúde, enviar para os estados, depois enviar para os municípios. Então, assim, não é ele vai sentar hoje, vai pegar, levantar todos os dados, os requerimentos da Câmara, tem que ter um prazo, porque o momento que nós estamos passando é um momento de crise, e crise muito grande. É um momento que demanda aí esforço enorme do secretário, do prefeito. Então, eu penso que a gente precisa dos dados, sim, precisamos desses dados até para esclarecer para a população. Mas a gente também tem que pesar na balança. A gente tem que pesar na balança o momento que estamos passando, esse momento aí da pandemia, os casos estourados lá em cima, em todo o estado de Goiás, aqui em Formosa não é diferente. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso. A gente precisa de informações, porque precisamos dar um retorno para os nossos eleitores, para a população, mas também a gente tem que pesar tudo na balança. A gente não está no momento
antes
normal,
você concluir,
no momento,
você me dá uma parte, hein,
rotineiro.
Não. Antes você concluir.
A gente está aí no olho do furacão. Nós, como os vereadores, estamos sendo demandados 24 horas, pelo menos eu estou. E eu penso que os nossos, os outros 18 vereadores também. Agora, vocês imaginam como é que está a demanda do secretário de saúde junto com o prefeito municipal. Deve estar enorme. Deve estar uma loucura a vida, a agenda, o telefone, tudo. Então, assim, eu acho necessário passar essas informações, sim, mas acho que a gente também tem que pôr na balança, não é para ontem, não. Né? A gente tem que pôr tudo isso aí na balança e, por que não, dar o prazo para o secretário se organizar e vir dar os dados. Toda instituição, gente, toda instituição tem prazo para você responder algo, eu, quando eu mandava um ofício para a Dean, eu não falava assim, ó, você tem que responder amanhã em 24 horas. Não, tem prazo. A gente tem agenda aqui. Quando eu mando um ofício para qualquer vereadora, órgão, eu não exijo.
Eu já tinha pedido a parte.
Eu não exijo que esteja em 24 horas, entendeu? Acho que tem que ter prazo. A gente pede a informação e dá um prazo mínimo aí, como já está estipulada na lei orgânica do município. Eu acho que se os órgãos competentes, os secretários, as secretarias, não tivesse que responder a toque de caixa, não teria essa estipulação aí, né, de dias para estar respondendo. Então, eu acho assim que a gente também temos que ser um pouco flexíveis, tendo em vista o momento, né, que estamos vivendo, o momento que estamos passando. Né? Então, assim, como eu citei a Fernanda, ela sempre me respondeu, mas a gente nunca exigiu assim, para ontem, né? Pede com urgência, mas sempre me respondeu, assim como todos os órgãos, gente. Então, vereador,
Trubão,
acho que já
até
você pediu a parte.
Vereadora, obrigado. Só para concluir, eu vejo o secretário assim, eu mesmo tenho solicitado várias demandas na zona rural para ele essas duas semanas, várias pessoas com caso de Covid, sempre solicito a ele a monitoramento dessas pessoas, ele tem trabalhado muito, tem me atendido. Acredito o seguinte, igual você falou, ele tem que ter um tempo hábil, é como um professor quando sai para dar uma aula, ele tem que preparar a matéria, ele não pode chegar lá e dá aula aleatoriamente, ele tem que preparar a matéria. Então, o secretário tem que preparar, dentro do tempo curto que ele tem que ter um tempo para preparar as respostas, né? Como é que vai chegar amanhã, vai dar todas as respostas na corrida, então. Então, eu entendo, eu estou dando exemplo aí, o professor Valdo sabe disso aí, ele tem que preparar a matéria antes de chegar até o colégio. Ele tem que se preparar para chegar a dar aula. Então, não há como ele dar toda essa explicação amanhã, é meu pensamento, né? Assim que eu penso.
Obrigada, Fernando. É o meu pensamento enquanto gestora de saúde. Eu acho que a gente não tem como o secretário responder. O importante é nos responder. Né? Tem um tempo já determinado, não é a vida toda. O importante é nos responder. A gente quer respostas. Então, esse que é o importante. Vereadora Fernanda.
Obrigada, vereadora Roberta. Só porque, como foi citada a questão das informações quando foram solicitadas pela DEAN, bom, quando as informações são tornadas públicas, e eu sempre tive compromisso com a transparência ao longo dos 7 anos que eu estive na DEAN e divulgando mensalmente o número de ocorrências, de atendimentos, de prisões e tudo mais, esses dados, quando pedidos, prontamente eram respondidos, até porque eles estavam públicos. Então, quando é pedido algo mais específico, realmente demanda um tempo maior. Eu entendo que se os dados da prefeitura já estão divulgados publicamente, inclusive foi retirado acho que do site e das redes sociais oficiais, e inclusive já foram mandados para o Ministério Público, a gente pode usar esse recorte e já sim divulgar, porque não amanhã, se for possível, para atender esse clamor da sociedade. Caso não seja possível, o secretário tem esse amparo legal de não vir amanhã e também está tudo certo. Então, eu entendo que essa discussão ela já se torna um pouco inócua, porque a gente já entendeu que ele pode vir ou pode não vir. E a gente
a palavra, Roberta, depois?
Vamos votar, senhor presidente, vamos votar.
A gente só espera que ele venha e que realmente seja esclarecido. Se ele não vier, que seja utilizado esse prazo legal e no momento oportuno.
Vamos votar aí, gente, já deu para entender já. Vamos seguir a votação.
Esse prazo de 15 dias, que ele tem até 15 dias, no princípio que eu falo do convite em vez da convocação, eu não gosto desse tipo de convocação, acho que é o convite melhor, é o melhor entendimento de todos. Se ele tem 15 dias, ele vem amanhã, o que a gente que venha os dados, que eu tenho certeza que o Lee vai trazer depois de amanhã, onde eu estiver pronto, entregar a mão de cada vereador, entregue na Câmara, nós vamos ficar sabendo os dados. Não imediatamente, como amanhã, mas pode ser depois da manhã, e está tudo esclarecido. Então, por isso que eu só entrei só nisso. Eu tenho certeza que o líder vai lá pegar os dados com o Breno,
e vai passar, igual tá, já está no Ministério Público, e já vai para a rádio, mas não precisa ser nós os primeiros, se algum dia consegue ir lá pegar isso como líder mais rápido, às vezes, quem sabe, até amanhã mesmo já paga isso. Então, só para isso, só para esclarecer isso. Obrigado.
Presidente, me escreve aí 10 minutos para falar, porque cada um está falando 10 minutos aí, eu quero falar 10 também.
Apertei aqui. Tem quanto para voltar?
Vereador Roberto? Obrigada,
senhor presidente. Obrigada.
Então, só lembrando, vereador Marquinhos, que demorou até porque todos vocês fizeram parte da palavra da vereadora Roberta. Então, acabo que acho que todo mundo aproveitou isso aí, então, na questão. É por isso que a gente cede esse tempo aí, porque, como vocês aproveitaram da fala da vereadora, então, eu acho que não tem problema esse tempo. Vou, então, pedir ao vereador Hélio Iraci que colha os votos, então, aí para o requerimento do vereador Marquinhos Araújo. Hélio. Hélio de lá, você chegou?
Ok, presidente.
Obrigado.
Vamos aqui à colhida dos votos. Como vota o vereador Mundim?
Voto não.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto não.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Parece que a Kátia saiu da reunião, não? Aí.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim, senhor presidente, senhor secretário.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joelso Trovão?
Encaminhando meu voto, acredito que o secretário Breno, confio no trabalho do secretário Breno e do prefeito Gustavo Marques, tenho certeza que ele vai responder à altura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto não.
Como vota o vereador Walton José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Vereador Luciano Martins, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, dependendo se é amanhã ou daqui 15 dias, eu tenho certeza que o Breno, secretário, vai trazer as informações corretas, não só para nós, mas para a população de Formosa. Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Confirmo meu voto, sim. Acho que não há nenhum problema nisso aí. Vai explanar tudo que tiver explanar. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Voto sim.
Só para tirar dúvida, a vereadora Cátia Rodrigues retornou? Alguém percebeu isso? A Cátia Rodrigues retornou?
Não, voltou não.
O vereador, o Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Requerimento aprovado. 13 votos sim.
Retornou?
4 a 9. Então.
Só uma dúvida aí. Só uma dúvida, eu não vi o voto da vereadora Roberta.
Teve sim. A vereadora votou.
Ok, obrigado. Ok.
Dando continuidade, então, a nossa pauta. Alguém está escrito no tema livre? Acho que eu não me lembro. Parece que o vereador Truvão estava escrito no tema livre. É isso?
Subtenente Clésio também.
É isso, vereador Truvão.
Presidente, vereadores, vereadoras. Presidente, eu quero aqui fazer uma reclamação pertinente aí, em relação às secretarias. Queria que o líder de governo já levasse aí ao prefeito Gustavo Marques. A gente está pedindo aí, o presidente, em questão da Secretaria de Praças e ruas e praça e colégios, né? Que são uma pasta do Sérgio Espinda, outra pasta do Trela, né? A gente vê muita reclamação, presidente, dos próprios funcionários, pedir para que o prefeito logo forme a secretaria, coloque mais funcionários nela, que a gente possa dar uma resposta mais rápido aí a cidade, o presidente de governo Mundim. Eu sou o vereador da base, estou aqui para somar com a base, junto com o prefeito, com os demais vereadores aí, mas a gente pede aí mais agilidade, que se faça logo a formação dessa secretaria, que coloque mais funcionários. Ela precisa de mais funcionários. Os funcionários que estão à frente da secretaria são muito poucos para dar uma resposta à cidade tão grande como a Formosa. A gente está observando, está mandando aí. Tem vários ofícios pedidos aí para a limpeza da cidade de praça, aí de ruas, né? Então a gente quer pedir ao secretário, principalmente ao secretário Sérgio Espíndola, que está com a equipe reduzida, que possa logo completar a equipe dele. Colocar mais funcionário. O pessoal que está lá, não é possível dar uma resposta de imediato para a população formosa. Isso é isso que eu estou pedindo. Para colaborar, pode contar comigo, vereador do Truvão, né? Se precisar ir para o campo de batalha, eu vou, não tem problema, né? Até conversei ontem com o vereador Schneider e com o vereador Felipe Vilarim, né? O vereador Schneider e o vereador Hermes Costa, né?
Exatamente.
Então a gente tem vários pedidos, a gente gostaria, né? A gente gostaria que houvesse assim mais uma agilidade maior. A gente está sonhando junto, a gente quer uma população, a gente quer abraçar a causa. Foi para esse batalha, nós vamos para a batalha, como eu, o vereador Nemo, o vereador Mundim, foi em várias batalhas durante os 4 anos de mandato passado. Temos ponte aí com as próprias mãos, nós todos trabalhando. Então, a gente está aqui para somar, mas precisamos de resposta, precisamos que essa equipe seja logo completa, seja bagunçada, mas dando uma responsabilidade, porque às vezes você limpa aqui uma rua aqui, uma avenida, quando você volta, o mato já está grande. Então, governo, né, para estar repassando isso aí, para a gente logo conseguir o prefeito montar essa equipe, que é a equipe principal hoje, devido a essa pandemia, a equipe principal hoje é a equipe de limpeza. Né? Então a gente está pedindo aí ao líder de governo novamente, né, e aos novos vereadores e os vereadores aí para estar colaborando aí, estar cobrando junto com a gente para que a gente possa logo dar uma resposta à cidade. Parte, nós estamos precisando. Buraco, eu sei que não há condições de a gente tampar buraco agora, Guaxua. Pode, estou passando a parte.
Eu concordo contigo, Truvão, porque com certeza a demanda é muito para o secretário, né, igual o Trela. E onde a gente vai, sim, eu tenho certeza que muitos também podem ter ouvido isso daí. Os moradores pedindo para a gente fazer um pedido para fazer mutirão, que eles abram de mão para poder ajudar a gente, entendeu? Questão do mutirão lá comunitário, lá dos bairros. No meu bairro ali mesmo, muita gente está falando, você pede lá autorização, a gente faz o mutirão, junta a mão de obra aqui dos moradores para ajudar vocês, para poder limpar. Porque, com certeza, a mão de obra do secretário é muito pouca. Obrigado pela parte aí, Truvão.
Tá. Parte, vereador. Parabéns, Truvão. Pode falar, meu amigo.
Muito obrigado pela parte. E até eu e o vereador Tenente Clés, nós fizemos uma visita às duas secretarias citadas pelo senhor. E é isso mesmo. Né? Nós muitas vezes queremos esse trabalho de excelência. Nós sabemos que eles são ótimos gestores. No entanto, equipe de trabalho não existe. Na sessão da semana passada, eu tinha
colocado o vereador, eu penso de outra forma, né? A equipe existe, mas não é o suficiente para atender essa demanda. A equipe que estão lá trabalhando são pessoas muito trabalhadoras, são pessoas que têm um trabalho muito bom, estão fazendo muito com pouco que eles têm na mão. Né? A equipe do Trela, principalmente, eu ressalvo aqui.
Mas nós estamos na explicação pessoal ou tema livre?
Tema livre.
O meu é tema livre. Tema livre. Tema livre. Então, essa é a minha reivindicação. É o seguinte, eu tenho um ofício aí já há mais de mês. Ontem eu fui cobrar. Eu fui lá, acompanhei a equipe está desdobrando, trabalhando. Trabalha sábado, domingo e feriado, eu sei disso. Eu quero aqui parabenizar pelo serviço deles, pelo empenho. Mas, é igual eu falo, milagre quem faz só Jesus Cristo. Então, eu acho a equipe muito pouca. Aqueles trabalhadores estão se desdobrando, estão trabalhando domingo e feriado, mas é muito pouco para atender um município de mais de 120 mil habitantes, de mais de 86 bairros. Né? A nossa cidade hoje tem mais de 86 bairros, então é isso que eu digo. Então, estou aqui cobrando, sim, é um direito meu de cobrar como vereador, sou da base, estou aqui para somar, estou cobrando aí ao líder de governo, o meu amigo Mundinho, que tem um conhecimento maior até do que eu nessa área, né? Que cobre a formação logo dessas equipes, para que a gente possa dar uma resposta satisfatória à população. Eu entendo que agora não pode, eu tenho vários ofícios, falei com o secretário hoje para trabalhar nas avenidas dos meus bairros aqui, eu sei que não adianta chegar hoje e tampar buraco essa chuva. Se tampar buraco hoje, amanhã a chuva leva, entendo. Eu acho que a população tem que compreender, tem que esperar estiar um pouco. A chuva é muito boa, graças a Deus está chovendo bem, mas tem que esperar o período chuvoso cessar um pouco para que o trabalho prossiga. E acredito eu que assim que a chuva cessar, que o prefeito vai colocar as equipes em massa aí de operação tapa-buraco, micro-revestimento, né, para recapeamento para trabalhar na cidade. Ele vai dar resposta sim, confio nele, por isso que estou na base dele. Eu confio nele, confio no trabalho dele. Sei que ele vai dar resposta satisfatória, sei da dificuldade da pandemia aí, sei o que está passando na cabeça do prefeito, com esse decreto aí. Eu não queria estar na pele dele, que é muito difícil a decisão que ele tem que tomar aí, com muita total responsabilidade. Sempre a decisão dele agrada uns e desagrada os outros. Eu sei disso, mas sei do momento, mas estou aqui já antecipando, junto aí com os amigos e colegas, os vereadores, né? Não só os três da base, mas os demais também, para a gente estar aí dando resposta para a nossa cidade, para a gente, o que for preciso, nós, vereadores, vamos somar, vamos ver o que é preciso, o que nós podemos fazer, porque realmente nós temos que tomar posição. Outra coisa também, gente, em relação aos novos vereadores que estiveram comigo em Goiânia, por diversas vezes na Goiânia, cobrando, está na mesma situação. Estou ligando, uma situação da mesma. Eu falo em relação àquelas pontes, né? Inclusive a ponte lá do Extreminha, que é uma ponte que é jurisdição do Estado de Goiânia, a prefeita de São João teve que arrumar a ponte, né? Então, fomos lá, todo mundo sabia, todos os vereadores, foi prometido a manutenção dessas pontes o mais urgente possível, mas até agora não foi feito nada. Vocês sabem que até a prefeita foi lá arrumar a ponte. Arrumou de tábua, mas arrumou. O importante é que ela arrumou e ela agora está trafegável, né? E as duas pontes também, o meu amigo Mundinho, meu amigo Nema, sabe, lá dentro lá do Vigilândia, a ponte ali perto do Salobro, da mesma forma. Já foi lá, já me deram a ponte, já tiraram a foto. Se já está incluído na obra, né? Quando é que vão fazer? Quando? Então, essa é a minha cobrança, né? Eu sei que é a jurisdição do Estado, é. Vamos cada vereador usar a sua força e ligar. Cada vereador ligar duas vezes lá para o presidente da Goiânia lá, ele vai sentir sua pressão. Tenho certeza que ele vai mandar arrumar essa ponte. Eu tenho recebido inúmeras ligações no meu celular aí. Acredito também que o vereador Mundim e o vereador Neme e os demais. Sobre essas pontes aí, ó. As duas pontes estão intrafegáveis. Os caras estão com a produção lá parada, que eles não podem passar caminhão, só carro pequeno. Então é isso que eu estou dizendo para vocês, gente. Vamos esquecer base, oposição. Vamos trabalhar junto para a gente construir uma Formosa melhor, para a gente estar cobrando o governo do Estado, porque afinal o governador teve uma votação expressiva aqui dentro de Formosa. Nós somos da base dele, então ele tem que nos atender de bate pronto. É só essa minha palavra e meu desabafo.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, vereadores. Bom dia, mesa diretora. Parabéns ao presidente Nema pelos trabalhos, né? Equipe aí muito boa, com a Roberta, com a Kátia, Eldira, se chegou, Vilarins, né? Então, é uma equipe muito boa. Eu achei muito pertinente a fala do vereador Trovão. Realmente, eu trabalhei naquela secretaria, eu sei a dificuldade que é. Nema, né, Nema? Você sabe que, vereador Nema, sabe que a dificuldade que era para arrumar as estradas, pouco maquinário, pouca gente para trabalhar, né? Então, acho que o prefeito aí provavelmente deve aumentar as equipes, né? Porque ele quer fazer um bom trabalho, eu acredito que sim. Eu torço para isso, né? A gente não torce para o insucesso de ninguém, né? Torço pelo sucesso, porque nós moramos aqui, né? Estamos aqui, cuidar do pessoal da zona rural, distrito, né? Nossos setores. E parabenizar aí pelas palavras aí o vereador Trovão, né? E dizer também que nós estamos esperançosos que chegue a vacina para a nossa população, né? Que precisa ser vacinado. Não está dependendo só do prefeito, igual o líder do governo falou, todo mundo está falando, e realmente não depende só dele, né? Se tivesse a vacina para vacinar todo mundo, era importante, mas nosso salgadeiro, nossos donos de oficina, nossos empresários precisam trabalhar, né? Nossos ambulantes precisam trabalhar. Mas, tem o decreto, a gente tem que cumprir o que determina a lei, né? Em relação ao projeto, quero parabenizar o vereador Luciano, a vereadora Roberta, que fez uma indicação. O vereador Luciano tem um projeto aqui de línguas, né? De Libras, né? Então, é importante. Eu já estou com um projeto tramitando nas comissões, a respeito também de Libras aí na Câmara, incluir na Câmara aí Libras, que o pessoal deficiente auditivo tem que participar, eles também votam e quer saber o que está acontecendo no Parlamento. E nós estamos aí para contribuir, é um projeto excelente, né? O Luciano vai incluir o projeto aí nas escolas, quer que incluir nas escolas. A vereadora Roberta inclui também esse projeto de Libras também na live do prefeito, para que as pessoas deficientes auditivas também possam acompanhar, possam saber o que está acontecendo no município, né? No estado. E é importante, então, eu fico muito feliz de...
Tem dois vereador, projetos, opa, só um pouquinho... Só lembrando o senhor que eu tenho um projeto aprovado no ano passado já sobre intérprete de Libra, nos bancos em várias repartições públicas já aprovado aí, eu tenho no ano passado. Só para lembrar o senhor aí que nós aprovamos um projeto dessa natureza o ano passado.
Muito bem, parabéns, vereador. Muito bem, e espero que quando o nosso projeto chegar aí também, o projeto Luciano, o meu projeto chegar aí,
é que todos possam nos ajudar aí, contribuir com... Isso aí chama-se inclusão social, né? Eu também tenho um irmão, está com 62 anos, também é deficiente, então é especial. E a gente sabe o quanto a gente tem que ter um carinho especial com as pessoas que precisam muito da gente. E eu vejo muitos colegas aqui de Formosa, que é deficiente auditivo, e que uns trabalham lá no hospital Camiliana, né? Antigo Camiliana. Então, e precisa ser informado do que acontece no nosso município. Muito obrigado, essa é a minha fala. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cie. Só falou.
Bom dia, presidente. Bom dia aos amigos da bancada aí da mesa. Eu quero aqui expor mais uma vez o meu clamor, o meu pedido a respeito dos nossos comércios, igual o Clésio citou aí, que vai ter muitos que vão fechar, já estão fechando pelo que a gente está sabendo, né? Lógico que a vacina vai vir, a gente sabe que vai vir, mas a doença ela veio para ficar, ninguém vai sumir com ela, assim, ela vai ser uma gripe que vai ser para o resto da vida, então cada um vai ser imunizado todo ano para ela não contaminar. Mas eu quero aqui, mais uma vez, clamar, não só pelo CIE comerciante, como vereador também, em prol dos nossos comerciantes, que tem muita gente, tem muitos comerciantes me ligando, nossa, eu tenho isso para pagar, não consigo mais, se ficar mais 7 dias ou mais 14, o tempo que for, eu vou fechar. E a realidade é isso aí, a doença existe, né? A gente sabe que, com certeza, o Ministério Público colocou para o prefeito, ele acata se ele quiser, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, pedir a compreensão dos pares, dos amigos aí da bancada, da base, dos companheiros, para que possa ter uma noção o que é uma empresa fechada, o que é uma empresa realmente falida. Com muitos funcionários, nós tivemos de domingo para cá, de sábado, nós recolhemos 156 assinaturas, cada uma das suas empresas, a que tem menos funcionários, são 10 funcionários, tinha empresa lá que nós observamos, tinha 30, 40 funcionários, somando tudo, isso aí dá mais de 2 mil pessoas desempregadas. Então, com certeza, a gente vai ver daqui uns dias muita gente clamando por emprego, por alguma coisa para comer que não vai ter na sua mesa. Eu peço aí a colaboração. Pois não?
Vereador, só para fazer coro mais uma vez seu pedido, o seu clamor, para que realmente seja analisada essa questão do lockdown. Também tenho recebido muitas ligações, pedidos, empresários desesperados, pessoas que trabalham em empresas desesperadas. Pelo que eu tenho visto, o senhor aí que está fazendo o trabalho que deveria ter sido feito pela prefeitura, de mapear o número de pessoas atingidas, de famílias, e tenho certeza que ultrapassa ainda esse número, que já é altíssimo, de mais de 2 mil pessoas. E eu acredito que a gente precisa de um projeto de lei para ser votado em sessão extraordinária, para ser garantido minimamente um auxílio emergencial para essas pessoas atingidas, e também para que consiga ter a compra dessas vacinas, para a gente ter uma imunização em massa e conseguir avançar um pouco no combate a esse vírus. Muito obrigada pela parte.
Eu agradeço a senhora, vereadora Fernanda, pelas palavras. Eu, com certeza, nós já colocamos em pauta esse pedido, auxílios emergencial. E eu quero aqui, mais uma vez, falar para os nossos comerciantes, aguentar firme e ter fé em Deus, que logo, logo essa vacina vai chegar, todo mundo vai ser imunizado, com certeza, e que possa todo mundo ganhar o seu pão de cada dia.
Abate, vereador. Abate, vereador.
Sim, Clésio.
Realmente, se eu concordo aí com suas palavras, né, e precisa urgentemente desse auxílio, penso como dar esse auxílio para as pessoas que são atingidas aí. Eu vejo pessoas me ligando, desesperadas, uns até chorando. Eu fico numa situação complicada, né, porque tem esse vírus que ele é mortal, né, e a gente fica. Eles precisam de ter seu sustento, né? Tem que pagar funcionário. Tem o meu amigo Jacinto, dono da oficina da Formosinha, muitos funcionários, tem muitos, muitas coisa para pagar, né? Imposto, é funcionário, é tanta coisa que tem que pagar. E nessa situação tem meu primo também daqui na Alto, né? Tem o Gilmaí, que é meu primo também, tem Colhada aqui de onde é a Autopeça, é, os salgadeiros que eu te falei, os feirantes. A gente fica um pouco preocupado, né? Mas é igual você falou, Deus é que nos controla aí, que nos dê a direção certa, né? Para que essa doença saia do mundo, né? Não do país, do mundo. Um abraço, obrigado pela parte, vereador.
É, muito salutar suas palavras, Fernando Cléber. Eu quero aqui também que falar que em Goiânia já tomaram essa medida emergencial para as pessoas que estão sendo assistidas e estão desempregadas, né? E eu peço também aqui para os colegas da base que está aí do nosso lado, aí nós estamos juntos aí, eu quero que me abrace com esse meu projeto aí, essa luta aí com os meus amigos comerciantes.
Não vereador, posso... vereador Cê.
Sim.
É que você desligou antes. Só para te ajudar, vereador, assim, eu sei da sua agonia e sei também da agonia dos empresários que todos nós estamos recebendo aí todo dia uma pressão muito grande. Só que é complicado, vereador. Acho que o que tem que ficar entendido aqui para todos é que ninguém é a favor desse lockdown, né? Hoje nós somos a favor do decreto, pela situação que nós estamos vivendo. E assim, só para te ajudar, se a situação é grave, quando você fala da doença, que nós temos que conviver com ela, temos que conviver sim. Mas depois que tiver a vacina, ou seja, depois que tiver vacinados, porque hoje a situação é caótica. É claro que eu concordo até com a vereadora Fernanda, quando ela disse da questão do auxílio. Eu acho que isso aí tudo tem que ser providenciado. Eu acho que essa é a minha opinião, tudo tem que ser providenciado para depois um auxílio para as pessoas, para os empregados aí, as pessoas que vão estar com dificuldade, até de repente a nível de Estado, para os empresários. Mas a situação hoje, eu queria que vocês atentassem, talvez os vereadores não estão atentando hoje, para a situação que nós estamos vivendo, para a situação do país, para a quantidade de pessoas, não sei se vocês ouviram o rádio hoje, mas ontem foi quase 2.000 pessoas mortas no país, todo dia o negócio é alarmante. Então, a situação de Formosa, do nosso estado, eu sei que é uma questão que é crítica. Eu sei que o empresário hoje sofre, o funcionário pode... Mas, assim, eu acho que nós devemos ter, pensar numa opção para o futuro disso aí, para depois desse lockdown, ver quando que vai passar esse negócio. Aí, sim. Mas eu acho que o momento é crítico. Eu vejo, assim, pessoas vizinhas, pessoas amigos aí, internado, pessoas que estão aí prestes a morrer, o Truvão mesmo conhece, pessoas próximas a nós aí que nós nem imaginava que fosse acontecer isso. Então, se você ficar hoje, se você pensar hoje na pele do prefeito, todo mundo, nós estamos vendo a reação do Ministério Público, né? Claro que nós também não temos que fazer o que o Ministério Público quer, em todos os sentidos, né? Mas numa hora dessa, você tem que, se eles apelaram para isso, é porque eles têm que proteger o que é público, né? Vocês têm que proteger o povo. Então, nós estamos vendo aí essa reação toda. Só para te ajudar, assim, eu sei que é grande a lamentação, você é um dos caras que mais pede aí, até por causa do seu comércio, que é um comércio perecível, inclusive, né? Tem que vender as coisas, mas nós temos que pensar do outro lado. Eu sinceramente, eu estou pensando do outro lado, a questão aí da saúde, da questão da vida mesmo, entendeu? Eu não sei o que o prefeito vai decidir de hoje para amanhã, não sei, tá certo? Está na mão dele, eu acho que é uma parada muito pesada para o prefeito decidir aí, mas eu só quero dizer que eu, particularmente, da situação que eu vejo hoje, é mais fácil planejar alguma solução para esse povo depois. Eu acho que o governo, o Estado, tem condições de fazer isso, tá? Não como deveria ser, mais do que abrir essa questão hoje, porque você sabe, se abrir, o povo vai para a rua mesmo e o negócio expande aí, ninguém sabe o que vai acontecer com esse mundo velho, com esse nosso município. Então, é só uma opinião, tá, Cê?
Porque
eu sei que é fácil a gente dizer que é difícil, que o empresário vai quebrar, que o funcionário vai ter dificuldade. É fácil dizer isso, mas também é pior a gente dizer que morreu o vizinho, que morreu o parente, que morreu esse aqui. Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente, pelas palavras suas. Lógico que são palavras bem-vindas. É uma coisa que todo mundo sabe aí, que a gente está passando uma fase difícil, tanto faz na saúde como no ramo do comércio. Igual você falou, meu comércio é perecível. Imagina os fornecedores, os produtores lá na roça, que está lá pelejando também para vender, não pode vender o seu comércio. Sim, só deixa eu concluir que já assim você fala. Aí o que acontece? Eu acho, ô presidente, que o poder está na mão nossa dos vereadores, certo? E outra, esse auxílio emergencial, nós já mandamos por ofício para o prefeito, desde o começo, a gente vem pedindo. Então, o que acontece? É uma coisa que realmente todo mundo está vendo, que todos lá estão críticos, tanto faz da saúde como do comércio. Então, eu peço aqui mais uma vez que os meus amigos, meus pares aí, o que puder fazer
para ajudar. Boa parte, vereador Cie.
Jazim Marquinhos. Desde o começo, eu sempre venho pedindo, todos os seus eleitores, tenho certeza que ligou para cada um dos seus vereadores pedindo para poder abraçar essa causa comigo, porque eu entrei nessa sozinho. Então, eu peço aí mais uma vez que, lógico, a saúde em primeiro lugar. Isso aí eu tenho certeza que não
tem. Mas nós estamos juntos, vereador.
Não, eu sei disso, ô presidente. Nós estamos juntos. Mas eu acho que poderia ter mais agilidade, né, nesses trâmites nossos aí, esse pedido nosso, nós vem pedindo desde o começo. E a gente está sabendo. A gente sabe que tem família passando necessidade. É toda hora a gente, se me ajuda, me dá uma cesta, estou desempregado, estou com família. E se a gente for atender isso, a gente não consegue, a gente tem os compromissos da gente com o nosso fornecedor. Eu encerro aqui minhas palavras e eu agradeço aí a todos. A parte, Marquinhos.
Desculpa aí passar na frente do vereador Hermes e do doutor João, só para parabenizar você.
Pode passar a parte para eles.
Parabéns para você, Cei, porque você não mudou sua postura. Você continua sendo um homem do povo que respeita a população, que ouve as demandas, e eu quero te parabenizar. Essa discussão é muito controvérsia. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Tem gente que pensa do lockdown, tem gente que pensa a favor de um auxílio emergencial de R$80 para ajudar um pai de família a comprar um gás, a comprar uma cesta básica. Precisávamos de ter ações desde o dia que baixou o lockdown para tomar algumas iniciativas para ajudar a população mais carente. Você faz um trabalho, você é um ser humano extraordinário, você tem um coração imenso. Eu sei tudo que você fez e faz pela minha sogra, a dona Teda, você... Desde a época do finado, meu sogro Manuel Alves, você tinha uma parceria com o Manuel e você tem um coração espetacular. E eu quero te parabenizar pela sua atitude, pela sua luta, pela sua briga em prol da população. E eu reconheço o seu trabalho e acho que a gestão, a administração tinha que ser mais atenta com as suas demandas, para ouvir as suas demandas, para você dar satisfação ao seu segmento, aquilo que você acredita. Então, você está de parabéns aí. Eu não poderia deixar de passar em branco nessa sessão para falar isso para você, porque você é uma pessoa, assim, do coração boníssimo, e parabéns pelo seu caráter, parabéns pela pessoa que você é. Muito obrigado, amigo, pela parte.
Eu só queria fazer uma intervenção, vereador Cie. Se puder, você já encerrou, inclusive, suas palavras, você disse. Aí, quem pediu a parte, eu acho que foi o Hermes, pudesse fazer, pedir a palavra.
Pode, vereador Hermes. Pode me escrever depois do vereador Hermes, presidente, por favor.
É só para não extrapolar o tempo demais. Aí, cada um controlar o tempo direitinho.
Tem a parte para o Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mais uma vez, nobres colegas vereadores. A minha posição como vereador e representando o povo de Formosa, como os demais vereadores, eu fui bem claro no dia da reunião com o prefeito Gustavo Marques e os senhores que estavam presentes. Eu vejo, mais uma vez, eu falo aqui, que o lockdown na nossa cidade, ele não é o suficiente e, na minha opinião, não é o mais viável. Eu vejo que o Gustavo Marques, nosso prefeito, sendo muito pressionado pela população, e a população tem razão, mas eu vejo que isso não é da vontade dele fazer esses lockdowns. Eu entendo e vejo que, de certa forma, isso vem de uma ordem de cima e tem que ser cumprido aqui embaixo. Mas eu vejo que isso só instala um caos no nosso país. E esse caos, na minha opinião, vereadores, ele é proposital. É um caos instalando-se no país inteiro, mas tem um propósito. É um propósito de estabilizar o nosso país, de desestabilizar o nosso governo federal, que foi impedido de fazer o seu papel de chefe maior de Estado, pelo nosso glorioso STF, dividindo o nosso país em estados e municípios, dando poder que não tem constitucionalidade para isso, é inconstitucional, e isso vem para desestabilizar o nosso país. E isso, mais uma vez, quem é que paga? Quem paga são os trabalhadores, quem paga são os justos, o que querem o melhor para o país, o que trabalha, o que rende, que gera riqueza para o país, que somos nós, trabalhadores. Portanto, eu entendo que esse lockdown vem de uma ordem de cima, de uma ordem institucional maligna, posso dizer assim, maligna, para desestabilizar o nosso país, que estava retomando o crescimento, e isso faz com que nós todos sofremos, vereadores sendo pressionados por vários segmentos, sendo cobrados ilegitimamente. Eu não sou a favor do lockdown, já falei isso com o prefeito, já falei isso com os vereadores, e quero aqui pedir ao Gustavo Marques, nosso prefeito, que não são todos os prefeitos do nosso estado de Goiás, e nem de nossos estados do Brasil, que estão acompanhando essa linha de raciocínio de lockdown. Não são todos os prefeitos.
Vereador. Porque
sabemos que tem,
vereador,
sim. Sim, presidente.
Vereador, sei que o horário do nosso amigo que se extrapolou, mas só para também te ajudar nessa questão, quando você fala, sim, vereador, da questão do não concorda com o lockdown, é só para informação que os países que controlaram essa doença foi através do lockdown, sim, e foi puxado de lá de cima. Foi o presidente da República que definiu primeiro isso aí, que colocou ordem no país, que é o que nós não temos hoje. Quando você fala do presidente hoje, nosso líder Bolsonaro, eu acho que a culpa maior hoje que nós temos é exatamente do presidente, aonde ele é que não tem decisão, aonde ele é que deixa correr a parte dele livre, que se ele tivesse imposto isso desde o começo, talvez isso já tinha acabado. E aí é por isso que nós estamos sofrendo, que enquanto o Estado faz a sua parte, o município faz a sua parte, o federal não faz a parte dele, ô vereador. Eu acho que nós deveríamos... E aí, vereador, eu discordo quando vocês falam do comércio, aonde nós defendemos o comércio, mas eu não vejo ninguém falando da vida. Ninguém está preocupado com as mortes, ninguém está preocupado com as faltas de UTI, ninguém está preocupado com a dificuldade hoje que o prefeito tem de controlar essa doença, que a Secretaria de Saúde tem. Então, tá meio assim, sabe, misturado. Então, a gente precisa ter uma solução para a coisa. Falar que eu preciso abrir meu comércio, que eu preciso abrir minha loja, é muito fácil, mas ninguém está falando que ninguém está dando opção de como controlar isso aí. E eu acho assim, eu fico impressionado quando o senhor fala, todo respeito, do presidente da República, que eu acho que é o maior culpado de tudo isso aí, na minha opinião, que não fez a parte dele. Só isso.
Meu presidente, eu discordo da sua palavra no sentido de ele ser o responsável. Por que eu discordo? Porque o STF tirou do poder dele inconstitucional. Inconstitucional. O que o STF fez é inconstitucional, presidente. Então, assim, eu discordo da palavra do senhor, democraticamente. Mas o que eu entendo é o seguinte, é que nós sabemos as ordens que vêm contra isso. Por exemplo, nós sabemos que a saúde pública no nosso país nunca foi suficiente. Eu, por exemplo, já tive que entrar na justiça para requerer UTI para um sobrinho meu que foi acidentado de moto. Ou seja, nunca foi suficiente.
Só uma parte, ô, vereador.
Não ser soluções, mas que sejam mais efetivas. Nós estamos vendo que vai criar um caos geral, é social, é econômico no nosso país. Essa é a minha opinião, presidente. Eu quero que...
A parte, vereador.
Mas que seja de forma que os trabalhadores não sejam impedidos de trabalhar. Tá bom,
vereador, presidente? Só para lembrar o senhor...
Deixa eu encerrar minhas palavras, o senhor continua, por favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Não é só para lembrar que o STF não tirou o poder do presidente, não. Na verdade, ele deu foi a liberdade dos governadores fazer, né, o lockdown, definir sobre a doença. Mas o presidente, ele tem a opinião dele, até por isso que ele mantém. Então, o STF não tirou o poder do presidente da República. Vereadora, só não cortando, o tempo do CIE que nós estamos discutindo na fala do CIE. Eu queria só perguntar para o CIE se ele tem. Pode encerrar, vereador CIE?
Ou mais uma colocação aqui?
Porque o tempo já está pulando demais, aí eu passo a parte para as pessoas, eu dou a palavra para os outros vereadores.
É rapidinho. Uma coisa que eu vi que é errado. Só para completar minhas palavras, questão no sábado, presidente Hermes e os meus amigos pares, fechar o comércio no sábado, 2 horas da tarde, todo mundo aglomerando nas portas dos mercados, vídeos rolando para todo lado aí, todo mundo sabe disso. Por que que não estende no sábado, normal, até as 8 horas, igual no meio da semana? No meu comércio mesmo, o meu amigo Truvão foi lá no meu comércio lá. Eu estava pessoalmente lá fora, controlando as pessoas. Às vezes tinha pessoa na fila.
Vereador, só uma colocação rapidíssima para contribuir com Vossa Excelência. Não, só para contribuir. Não, rapidinho, só para contribuir no comentário dele. Eu também estou de acordo com você, vereador, que o comércio ele tem que estender o horário para evitar acumulação, não reduzir o horário. Se os bancos abrissem de 8 horas, por exemplo, às 5 horas da tarde, com certeza o número de pessoas na fila seria bem menor. Os mercados grandes, a exemplo, foi fechado o Breta, sabe, passado, determinação judicial, que tinha 200 pessoas dentro do Breta. Entendeu? Agora o povo tem que considerar o seguinte: a mercadoria não vai acabar. Nós temos produto sobrando, mas o povo não entende, vai todo mundo na hora só. Então, eu concordo com você, assim, o AMC, que tem que estender o horário para evitar que não diminuir. Se diminuir o horário, vai juntar mais pessoas, sim. Só isso.
Eu agradeço a palavra aí, Truvão, e com certeza, no meu ofício, eu enviei, com certeza, fazendo o pedido para esticar o horário dos comércios, entendeu? Não só dos comércios pequenos, como os grandes, que nós temos que tratar todo mundo igual. Então, até hoje, nós tivemos reclamação do nosso amigo Dério Lanche lá, que ele foi, encerrou os pedidos dele e foi fazer as entregas. Até o motoqueiro dele foi barrado pela polícia, entendeu? Tomaram a moto do motoqueiro porque estava fazendo entrega, não deu para fazer a demanda das entregas. Eu agradeço aqui as palavras. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Cê. Eu passo a palavra ao vereador Mundim, está na sequência. Vereador Mundim, líder do governo. Parece que o vereador Mundim retirou. Na sequência, João Batista.
Eu vou ser breve, eu queria, na verdade, era só complementar as palavras do CIE, quando ele fala que a gente vai ter que conviver com o vírus, e realmente, a gente não tem uma previsão de quando essa situação da pandemia vai passar. Então, se nós tivermos sempre como primeira medida o lockdown, a gente vai viver um lockdown atrás do outro. Não há previsão de se acabar com esse lockdown, né? Se for tomar como critério essa questão dos indicadores, não tem previsão de quando eles vão melhorar. E eu gostaria que o senhor presidente Nema e o líder de governo pudessem levar nas comissões das quais eles vão participar, junto com o Poder Executivo, das ações, da definição das ações que o Poder Executivo vai tomar, levar a possibilidade do município começar a criar vagas de internação, não ficar dependendo só do hospital regional. Então, o Hospital Regional está chegando no seu limite, como vários outros hospitais no Goiás, vários outros hospitais no DF. Eu trabalho em hospital privado no DF, o hospital está lotado. E aqui vai acontecer a mesma coisa, se já não chegou a esse ponto. E a gente tende a manter essa lotação aí quase que permanentemente, até não se sabe quando. Então, é solicitar ao prefeito, que já falou várias vezes que tem dinheiro guardado em caixa, aguardando uma vacina que talvez nem venha, e a vacina está sendo distribuída pelo governo federal. Então, enquanto houver vacina pelo governo federal, pelo menos parte dessa verba que está sendo guardada para a vacina, que ela possa ser utilizada na tentativa de ajudar as pessoas que estão aí. Ah, se criar 10 leitos, vão lotar os 10 leitos? Que lote, mas cada leito criado é uma vida que vai ser resguardada, uma vida que vai ser cuidada ali dentro do sistema público de saúde. Então, a gente tem que pensar que não adianta ficar esperando que o governo estadual venha nos ajudar e melhore, aumente a capacidade do hospital regional, enquanto muitos pacientes estão deixando sua situação ficar cada vez pior, ao ponto de precisar de uma UTI, não estão tendo o atendimento adequado por falta de vaga de internação. Se não chegou a esse ponto, vai chegar, como está chegando em todo lugar. Então, para que a gente tenha, sim, a possibilidade de momentos mais tranquilos, é preciso que a gente tome iniciativas desde já para melhorar os nossos indicadores e desde já dar um suporte melhor à população que tende a passar ainda por muitas dificuldades, né? Ora Deus para que essas coisas não aconteçam da forma como está sendo previsto. Ora Deus que a vacina realmente seja efetiva, mas ainda há essa possibilidade da vacina não controlar a pandemia, de acontecer como acontece com o vírus H1N1, quando a vacina chegar, a vacina já não seja suficiente para imunizar um vírus que muda a todo momento, que novas cepas venham a surgir e não sejam cobertas pelas vacinas que estão aí agora sendo comercializadas. Então, não dá para a gente ficar aqui sentado aguardando a vacina chegar, tratando só de lockdown, de restrição, de fiscalização e não cuidar da saúde do município. É claro que o hospital foi regionalizado, mas temos que ter uma segunda opção, tá? Ou usar as unidades básicas para criar pontos de internação, ou usar a própria UPA, já que a pediatria não é tão afetada pelo COVID, criar novos leitos de internação na UPA. Não sei de que forma poderia ser colocado isso, mas se eu puder dar opinião, eu tenho ideias, eu gostaria de ser ouvido. Então, colocar isso para o governo, para o nosso prefeito, que temos que tomar uma atitude e não ficar esperando uma possibilidade de vacina que pode realmente não nem ter a vacina para a gente comprar e a vacina pode não ser realmente efetiva. Quem pediu primeiro foi Clésio, o vereador Valdson?
Vereador Clésio.
Vereador Clésio, pode falar com a palavra.
Obrigado pela parte. As palavras muito bem colocadas do senhor, né? E foi o caso também, tem um hospital de campanha, né? Fazer o quê, né? Porque a situação está complicada. Nós temos deputado estadual, temos deputados federais aí que podem nos ajudar nisso aí, ajudar o prefeito. A gente tem que unir os vereadores e, foi o caso, cobrar também dos nossos deputados, nossos representantes, que estão tá em Goiânia e no governo federal para nos ajudar, né? E o secretário também, Breno Miranda, né? Ele, se está fazendo isso já, se não está também, isso aí é importante ele colocar para nós também, né? Porque nós precisamos de mais leitos, né? Igual o senhor falou aí. E muito obrigado pela parte aí, vereador.
A parte, vereador João Batista.
Obrigado pela parte, vereador Coelho. Eu acho que é fundamental agora, não dá para simplesmente dizer que a responsabilidade do governo estadual agora que o estado regionalizou. A questão do PCR, o RT-PCR, posso estar até enganado, mas até onde eu fiquei sabendo, ele só é feito lá em Goiânia, o município não disponibiliza para as pessoas. E a tomografia também, como já falei, de repente aproveitar essa verba aí que sobrou, né, que está guardada para comprar um tomógrafo e colocar para funcionar e tentar agilizar de alguma forma uma saída para isso aí. E tem muito ainda que a prefeitura pode fazer. Se tem dinheiro em caixa, tem condições de fazer, que faça, que leve para frente novas opções aí para o SUS. Com a palavra, vereador Valdson.
Muito pertinente, doutor João Batista, a sua colocação. Penso que é o momento também, não sou especialista da saúde, como o senhor e a doutora e a vereadora Roberta, né, que já tem esse, essa experiência, mas superficialmente, né, eu penso também que é o momento de se pensar em ampliar a rede, ampliar as vagas, né, não sei como fazer. No entanto, penso que é esse momento também, já que já foi verbalizado pelo prefeito que se tem esse dinheiro em caixa. E também quero aproveitar o ensejo para, parabenizar o vereador CE, né, pela atitude que está tomando essa frente. E até a fala do Joelson Trovão também, quando ele trouxe da aglomeração na porta dos mercados, pressupõe o quê? A escuta sensível das representatividades, gente. Tem que se chamar os construtores, né, Hermes Costa? O pessoal que é dos sacolões, esse, dos mercados, e escutar esse pessoal, tem que ser ouvido também para se tomar uma decisão ou não em relação ao lockdown e etc. O que nós queremos é que essas decisões sejam decisões tomadas com responsabilidade, onde sejam ouvidas as partes. Todos aqui, eu acredito, são a favor da vida. Ninguém é a favor que no Brasil morram quase 2.000 pessoas, né, acometidas de Covid, como foi nessa terça-feira. Mas quando eu não penso também naquele trabalhador que está perdendo o seu emprego, naquele pedreiro que não pode ganhar a sua diária, eu também estou indo contra a vida, porque o cara não vai ter como sustentar a sua família. Então, é essa responsabilidade que nós queremos, que nós pedimos, né? É muito difícil, vou ratificar essa decisão, não é uma decisão fácil, né, para o prefeito, nós sabemos disso, mas eu penso também que essas representatividades, esses segmentos, têm que ser ouvidos para uma tomada de decisão mais assertiva. E ratificamos, gente, sempre em favor da vida. Nós estamos aqui discutindo isso, né? A colocação que o doutor João colocou muito pertinente. Vamos verificar, pode ser utilizada a UPA? Como pode ser utilizado, né? Pode deixar, prolongar o horário de atendimento da abertura dos mercados para evitar aglomeração? Eu passei aqui em frente, em um mercado próximo de casa também, gente. Vou te contar. Aquela fila gigantesca. Então, assim, essa tomada de decisão tem que ser uma tomada de decisão com responsabilidade. Então, é muito nesse sentido aí. Parabéns e muito obrigado pela fala, pela parte, vereador João Batista.
Obrigado, Waldson, pelas palavras. Só concluindo, parabenizar o vereador Cie aí por ter tomado a frente, mas que ele saiba que toda a bancada está nesse sentido aí contra o lockdown. Em relação à medicação que eu fiz hoje, eu fornecer à Guarda Municipal máscara N95 e proteção facial para que eles possam estar atuando nesses locais de aglomeração. Então, a gente sabe que é aglomeração do supermercado, então quem foi ao supermercado esses dias viu que está cheio, e eu gostaria de realmente ter visto a Guarda Municipal ali presente. Então não são tantos locais que estão abertos, agora está quase tudo fechado. Então, que se aproveite esse momento para fazer uma fiscalização mais acirrada e que a Guarda Municipal possa estar devidamente protegida, fazendo esse trabalho de organizar filas, de não deixar aglomerar, de orientar as pessoas na frente desses locais onde a gente sabe que ainda tem aglomeração. Espero que o prefeito tenha um pouco de sensibilidade em relação ao comércio, que ele entenda e veja que os locais que estão abertos são justamente os locais onde mais se tem aglomeração, e não os locais que foram fechados, tá? Então, eu espero realmente que o decreto possa ser flexibilizado a partir do final desse primeiro decreto e não simplesmente prorrogado com a mesma rigorosidade em relação ao fechamento do comércio que veio antes, tá? Agradeço vereador Joel, o senhor pediu a parte?
Só para contribuir com o senhor, eu tive alguns mercados devido à aglomeração, eu sugeri aos donos gerentes, que eu vi, por exemplo, lá, entrando com um carrinho, a mulher, o filho e a filha. Falei, pô, falei, não há necessidade. Vocês podem estar barrando. Falei, ó, vai entrar só o casal, só um no mercado. Não há necessidade de entrar. O pai, a mãe, o irmão e os filhos. Eu vi isso em constante nos mercados entrando quase de uma vez. Eu acho que o dono do mercado, devido à pandemia, ao lockdown, poderia sugerir que não entre esse tanto de gente na família. Para quê? Vá o senhor, a esposa, o senhor e as duas filhas no mercado. Né? Então, foi uma sugestão que eu fiz aos donos do mercado para que eles barrem-se logo na entrada. Faça uma campanha, ó, gente, ó, só entra o casal, o marido e a mulher, só um, devido à pandemia aí, o risco.
Mas está,
né?
No então, decreto, está no decreto.
Está, mas aí. Está no decreto, mas eles não estão cumprindo, o presidente. Porque eu vi isso de perto. Por isso eu sugeri aos proprietários e gerentes do mercado que façam essa imposição ao cliente. Será que precisa entrar quatro para fazer uma compra? Se eu for, ou três, é isso que eu estou sugerindo.
Acho que a sintetização pode ser feita assim, é muito bem colocado, velho.
Exatamente. E lembrando ao senhor que é uma pressão muito grande do prefeito Gustavo Bastos. Não estou aqui defendendo o prefeito, né? Não porque eu seja da base dele, mas é uma pressão muito grande, porque ele atende um decreto do Estado. E o governador deixou bem claro, o governador da Faleira, ou está comigo, o prefeito está comigo, ou estou contra mim. Você pode olhar na fala dele lá, que ele tem uma fala que ele fala. Ou os prefeitos estão comigo ou estão contra mim. Eu sou médico e eu conheço. Então, é uma pressão muito grande em cima também do prefeito. É isso que eu estou falando para vocês.
Doutor João. Doutor João, que se encerra, o tempo já está esgotado do senhor. Aí o vereador que quiser falar, perde a palavra. Por favor.
É o vereador Conquete.
Peça a palavra. Peça a palavra, doutor João. Obrigado.
Tá, então, só concluindo, era isso que eu queria falar. Só lembrando aí que os governadores estaduais estão se reunindo para fazer um lockdown nacional. Então, o município tem que ter uma saída alternativa e procurar resolver o que pode resolver e não ter esse dinheiro guardado em caixa. Essa é a minha opinião e minha sugestão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Simone. Simone.
Tendo em vista a dificuldade que nós estamos vivendo, esse momento atípico e prestes a um lockdown aí generalizado, né, como o doutor João falou agora, e eu fico aqui pensando em quais alternativas além do lockdown, porque em contrapartida ao lockdown é preciso ter alternativas mesmo, sugestões de resolução desse problema. A gente tem muitos caminhos e poucas saídas. Mas, diante disso, eu quero falar sobre a questão não só da transparência do dinheiro público, mas também, assim, pensar que as medidas de saúde pública, elas são tomadas há muito tempo e a saúde está doente há muito tempo. Só que aí eu fico pensando, será que não seria o momento da gente olhar para os lugares vizinhos, para os municípios vizinhos, para os estados vizinhos que estão colocando em prática, por exemplo, o tratamento profilático, eu falo aqui, não como um profissional da saúde, mas como uma representante do povo que busca alternativas e ouvir o povo. Será que não seria importante a gente pensar, nós, enquanto gestores, em olhar para os lugares, por exemplo, Porto Feliz, que já colocaram o tratamento profilático, né, em execução e tem dado certo? Será que é importante a gente buscar outras alternativas fora da nossa realidade? Eu quero deixar essa pergunta aqui. E eu tenho todos os dias lido a nota técnica 001 de 24 de fevereiro de 2021, onde o doutor Ricardo Ariel Zimmermann, doutor Bruno Campelo de Souza, doutora Ruth Alves Pereira, doutor Francisco Eduardo Cardoso, eu conversei com ele pessoalmente e ele falou: entrem com medicação barata e salvem vidas. Eu quero deixar esse questionamento aqui para todos nós. Será que nós podemos pensar diferente? Será que nós podemos buscar novas alternativas? Eu convido os técnicos... Pode,
vereadora.
Em 5 minutos, por favor. Já vou passar a palavra. Só um minutinho, por favor. Eu estou terminando. Então, é só para indagar os novos vereadores. Tem pessoas na comunidade, técnicas e não técnicas, mas que estão fazendo pesquisas acerca desses exemplos que estão dando certo. Então, por que não pensarmos? Se tem dinheiro em caixa, por que não buscar outras alternativas? Então, eu quero aqui deixar essas palavras como reflexão para os novos vereadores. Vamos ver pesquisa. Se não acredita, vá em busca de pesquisas. Em outras alternativas, de repente, é onde está a saída. Obrigada pela oportunidade das palavras, presidente.
Obrigado, vereadora.
Posso dar a parte, pastor?
Ainda no vereador livre. Ainda no tema livre. É, o vereador Com está escrito agora o último tema livre. Você pode pedir a parte do vereador.
Qual parte, vereador? Presidente.
Vou te dar a parte de imediato aqui, pode entrar. É porque a Simone encerrou, o vereador. Aí você fala no pé de uma parte.
Não, eu pedi a parte, vereador. Presidente, eu pedi a parte.
É porque ela
disse. Vereador.
Desculpa, que eu não ouvi, vereador. Desculpa, vereador. Deu um delay aqui, eu não ouvi, desculpa.
É porque ela encerrou, vereador.
É só
aí. Aí você fala na palavra do Com, pode ser, vereador?
Pode falar. Pode.
Fala.
É só para informar, presidente, e demais vereadores, Simone, que eu faço uso da ivermectina. Constante, viu? É só para informar. O que você estava dizendo aí, eu faço uso, a minha família faz uso. Só para informar, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hermes. Nós estamos discutindo, todos têm sugestões. Mas hoje está encerrando os sétimos dias, né? Nós sabemos que vai sair alguma pesquisa. Se o local continuar ajudando, é o sétimo dia, como foi combinado com o prefeito, e ele vai dar uma solução se vai continuar ou não. Nós aqui temos 14 horas e até 10
dias
para que se melhore a condição da nossa cidade, o comerciante, o CIE, todo mundo da saúde, a Roberta, o doutor. A preocupação nossa é igual a de todos. Todos queremos uma solução. Mas a gente vê o lado do prefeito, quando o nosso hospital é regional, depende de tudo do regional. Nós dependemos de todos dele. E se a gente não conseguir manter o regional de Goiânia junto com nós, porque a gente transferir as pessoas que por um acaso pode ser que apareça alguma vaga fora, ou que seja transferido para nós, nessa união nossa, a preocupação nossa com todos, com todas as ideias, todos deram ideias boas, nós todos os vereadores, eu tenho certeza, ninguém quer lockdown em cidade nenhuma, não, gente. É uma coisa horrorosa, Se o prefeito está fazendo isso, o lockdown, é porque ele está pressionado pela saúde, pela vida humana. Hoje eu perdi um amigo, o Toninho, que é mecânico, eu acho que todo mundo que tem um tratorzinho, ele já passou por lá. Por isso, porque ele podia trabalhar, porque ele é mecânico, não sei o quê. E ele dando a vida, cara, o produtor não parar, e perdeu a sua vida para trabalhar para os outros. Então, gente, nós temos que esperar daqui mais um pouco. Na hora que terá o sétimo dia, o prefeito vai pronunciar. Ele está sabendo do que todos nós estamos pedindo. Inclusive, eu acredito até que ele esteja. Veja o nosso programa aqui da Câmara, a nossa sessão e as ideias. O vereador Cie, que hoje até não estou de parceiro com ele, viu, parceiro? Você me largou hoje, né? Não trouxe nada aí. O Cie não trouxe nenhuma frutinha hoje para nós. Então, Cie, não larga eu não, pô. Fica comigo, caramba. Ó, então, gente, com toda a sinceridade, nós realmente estamos com a banana, uma bomba de dinamite na mão. O médico, vejo o doutor João botar a mão na cabeça, preocupado, o que, que nós poderíamos somar a mais para ajudar o prefeito a ter uma decisão que não atrapalhe o nosso município, não atrapalhe o nosso comerciante e não atrapalhe a vida dos nossos munícipes. Então, gente, realmente é um problema muito grande. Ontem eu vi até um zap, o Ratinho falando de quem tacar a primeira pedra. Se nós soltamos o comerciante e volta a subir o índice. Aí nós falamos, os vereadores aprovaram, soltaram os comerciantes. Se nós não soltarmos, e os comerciantes quebraram, foram os vereadores que não deixaram abrir. Eu vou prefeito. Então, gente, nós temos que unir em ver o que é mais viável na parte da saúde. Por exemplo, eu não mexo com a saúde. Né? Eu uso muito a Roberta, o doutor, eu escuto vocês muito, porque vocês são ligados diretamente a essa área. Vocês sabem o que é bom, o que é ruim, mas o que pode ser feito imediatamente. Então, nós vereadores, nós não podemos, muita gente, nós estamos dando palpite, nós conversamos com o prefeito, com o pessoal na rua, que reclama, o Marquinho, o brother meu, que fica falando, eu quero saber quantas pessoas, corre daqui, corre lá. Nós temos muitas pessoas de idade, minha mãe tem 80, vai fazer, tem 88 anos, nós não deixamos ela pisar fora de casa, eu não vou na casa da minha mãe, mas quando eu fico andando muito. Lá de longe eu dou bênção. Não, meu filho, vem cá dar bênção pra mim. Não dou, mãe.
fica aí. Não, tem alta, não vou, mas fica aí. Ele tá, tu é claro, o Eduardinho, meu irmão, que é vereador, tá lá, ruim em casa. Entendeu? E eu queria ter ido lá na minha mãe e pegar minha mãe. Será que minha mãe ia aguentar com 88 anos? Então, gente, a gente tem. Eu vejo a preocupação de todos vocês, comigo também, né? Já que eu sou cabecinha branca, e eu fico assim, às vezes de coração apertado, assim, o que a gente pode fazer para ajudar. Né? Mas às vezes, porque a gente puxa para o lado do comerciante, é ruim. Puxa para o lado. Tem muita gente aí ganhando dinheiro demais. Esses mercados mesmo, que a maioria é de fora. Entendeu? Eles estão preocupados. O cara entra lá, se macro horário, de 8 horas. Aí o cara deixa para ir 7h30 para lá. E chega lá, tem fila. A população tem que ajudar. Se a população não nos ajudar, já foi feita campanha de um outro lockdown, foi feita campanha para que não acontecesse festa, para que não fizesse isso. Aí as festinhas de noite, pau quebra de noite aí. Depois desse lockdown, agora que teve 7 dias, eu mesmo vi várias festinhas. A gente bate, tá tocando lá uma musiquinha lá dentro, tem 8, 10 pessoas lá. Até 10 pessoas não tem problema, não. Não é aglomeração. É claro que é. Então, gente, vamos continuar desse jeito, lutando pela Câmara, lutando pelo nosso povo. As ideias são bem-vindas. Tudo que vocês falam em sessão, todos vocês, né? A gente leva para o prefeito, a gente leva para o secretário. Nosso secretário está para ficar doido de tanta preocupação e não, a gente não conseguir atender pelo menos os nossos. Quando começou a morrer os nossos, está morrendo muita gente. Ontem morreu 3, hoje já morreu cedo. Esse amigo meu, e assim, outras pessoas estão bem ruins. Então, não é a gente, nós, 19, podemos somar, dar ideias, mas o quem está mandando o governo hoje é o governador, que manda as vacinas, que não deixa a gente comprar. Se pudesse comprar, o prefeito compraria, ele falou que tem um dinheiro. E o dinheiro que ele tem também, daqui uns dias, vai acabar indo para a folha de pagamento, porque não vai arrecadar dinheiro nenhum, vai ter que pagar os funcionários da saúde, para que eles não parem. Porque 10 milhões, a folha de pagamento da prefeitura é mais de 12 milhões, é 60, quase 60% da folha do que se arrecada. A gente arrecada mais ou menos, eu acredito, a média de uns 20 milhões. 12 milhões é folha de pagamento. Então, você tem os 10 milhões lá que
parece... parte, vereador?
Sim, pode falar.
Obrigada. Pode falar, só para aproveitar esse gancho que o senhor falou que depende da questão do governador e fazendo referência à fala do Hermes, que eu tentei falar, mas ele também tinha encerrado já a palavra. Os prefeitos eles têm autonomia para decretar ou não lockdown. Inclusive, eu fiz um levantamento. As cidades próximas a Formosa não estão em lockdown. E aí eu cito Cidade Ocidental, eu cito Novo Gama, Cabeceiras, Planaltina, Goiás, Luziânia, Valparaíso de Goiás, não estão em lockdown. Então, a gente precisa... também sugerir, deixo como sugestão, que o prefeito Gustavo Marques ele entre em contato com os demais prefeitos da região para juntos estudarem alternativas e melhores alternativas para a questão da pandemia, porque também de nada adianta a gente penalizar os comerciantes locais se essas vagas do hospital regional vão ser utilizadas por pessoas que vivem nessas cidades que eu citei que não estão em lockdown. Obrigada.
Sim, eu gostei do pronunciamento da senhora, né? Porque a gente pensou que Brasília nunca fez nada, sempre deixou nós do entorno na mão. Dessa vez, Brasília, inclusive, ontem decretou lockdown à noite também, que não estava passando, mas foi a partir de sexta-feira, não sei direitinho, porque eles estão vendo que lá eles foram deixando, é o comércio, é outras coisas, e virou aquele caos. Brasília hoje está um caos. Está de vermelho para. Parece que é roxo agora a cor, que é pior, né? Então, o primeiro pensamento dos 7 dias foi esse. A gente aproveitar que eles também estavam, para a gente diminuir muito esse para não relaxar aqui em Formosa, para não ter esse trânsito de pessoas que não param. Tem hora que eu passo na Visconde, tem gente andando à toa na Visconde, não entrou em farmácia, não entrou em nada. Parece que está passeando. Fica em casa, poxa, vamos, já que nós ficamos 7 dias, estamos com esse castigo. Vamos fazer direito 7 meses, é para que nós realmente caia o índice. Porque se não cai o índice, não vai adiantar, gente. O prefeito não vai abrir mão por causa da saúde, por causa de uma vida que se quer. Uma pessoa que morre é muita coisa. Então, gente, vamos, mas já parabenizando todos vocês pelo anseio que essa doença nos largue, que essa vacina chegue e nos ajude. Ajudar o pessoal de Formosa, de todo mundo inteiro, do Brasil inteiro. Nós precisamos sair disso. O comércio vai estar estragando. Os fazendeiros também estão quebrando. É só quem Eu também não consigo nem vender uma vaquinha essa semana, porque não tem nem quem comprar carne. Entendeu, gente? O pessoal das construções estão tudo parado. O dinheiro parou na cidade, todo mundo passa fome. Aí falaram assim, não, vocês vereadores ganham rio de dinheiro, pega o salário e doa para eles. Aí falaram assim, mas se eu doar para você também, se os nossos vereadores, nós também temos nessas despesas. Todo mundo tem despesa. Então nós não temos como resolver o problema. Se viesse um dinheiro de fora, o governo de Goiás ou do governo federal vai doar não sei quanto para a prefeitura, dar esse dinheiro para a população, igual foi solicitado pelo CIE. Que maravilha seria se a gente conseguisse pelo menos cadastrar as famílias mais carentes para a gente dar uma ajuda que seja pequena, mas que mate a fome. Porque se a gente ficar mais tempo, é claro que vai dar fome, vai faltar comida, vai faltar as coisas nas casas da gente. Então, desde já, vamos ajudar quem a gente pode ajudar e que continue assim, dando palpite, todo mundo dá palpite, o CIE, galha, abre o CIE, se precisar de mim, viu, CIE? Estou à sua disposição, doutor, Nema, todo mundo, gente. Vamos manter essa união para que a gente consiga, junto com o prefeito, solucionar esse problema da nossa cidade. Obrigado, presidente.
O último inscrito do tema livre é a vereadora Roberta Brito.
Obrigada, senhor presidente. Só para acrescentar aí no debate, é muito importante ver que todos estão, né, preocupados aí no bem comum para a população formosense, com o comércio, com a saúde, estamos todos preocupados em relação ao que vai acontecer, o que vai vir aí pela frente, né? E Formosa hoje precisa de várias aparelhagens na saúde, como a tomografia, é pertinente, sim, mas também demanda tempo, porque o tomógrafo tem que ter uma sala específica, um gerador só para ele. Então, de repente, né, esse lockdown já está servindo até para isso, para se organizar, para estar implantando e colocando essa nova demanda. Mais leitos de UTI, seria interessante, sim, que esses leitos atendessem os formosenses, tendo em vista que os que nós temos atende todo, entrei na regulação e atende todo o estado de Goiás. Hoje, o Luciano Chaves, ele já tentou, na época da gestão de Itamar, implantar a UTI, veio até a empresa Intensicare, que é uma empresa que ela atuava no Santa Maria, não sei se ainda está, no GDF, veio até a empresa aqui para estar aí à frente dessa UTI, mas infelizmente não passou na vigilância sanitária do estado de Goiás. A gente sabe que montar uma UTI não é fácil, requer, tem muitos detalhes que precisa ser aprovado, e quem faz essa aprovação é a vigilância do estado. Então, assim, a gente vê que temos várias ideias, várias opiniões, mas infelizmente as ideias e as opiniões que estamos tendo são a longo prazo. E a gente precisa ir de uma ideia a curto prazo para estar desafogando os serviços de saúde, para atender essa demanda, suprir, para a gente conseguir, né, fazer voltar aí o nosso comércio. Uma ideia, né, talvez o doutor João pode até acrescentar aí, de repente, porque a gente sabe que a UPA é uma UPA infantil. Então, não seria interessante ter esse cruzamento, né, lá de pacientes com Covid e pacientes, né, pediátricos, recém-nascido, infantil, enfim. Talvez seria interessante, temporariamente, não sei, fazer atendimento dessa demanda dos serviços de pediatria em outro local, e uma parceria aí público-privado, e colocar aí um hospital de campanha dentro da UPA também, temporária, até passar essa crise maior. É uma ideia, né? Mas funcionar os dois no mesmo local, eu não sou a favor, tendo em vista que são serviços diferentes, né? Então, assim, de repente é uma ideia, né, doutor João? Não sei, o senhor aí da pediatria pode até esclarecer melhor do que eu. Esse fluxo cruzado aí eu acho que não fica bacana, mas talvez fazer uma parceria público-privado para colocar o serviço de pediatria do município em outro local e abrir-se essa demanda lá na UPA infantil, tendo que já tem uma certa estrutura, tem um bloco de emergência, os leitos de internação, né? Poderia-se fazer uma semi-UTI, pelo menos, para a gente conseguir dar uma respirada.
Só uma parte, né, vereadora?
Sim, doutor.
lá no, no, não sei se o, se o doutor Bruno já te comentou, lá no, no Santa Luzia, a pediatria fica sendo jogada para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, de acordo com a demanda da clínica, que é muito maior, a gente fica sem espaço até para trabalhar, para internar nosso paciente, isso está privado. Então, existe o medo da UPA de deixar de ser pediátrica e depois não voltar mais a ser pediátrica, mas, infelizmente, havendo essa necessidade de demanda, seria uma ótima opção, sim, disponibilizar o espaço da UPA, que já é uma estrutura bem formada, estruturada para receber esse excesso de demanda, talvez colocar a pediatria nesse momento em outro lugar, que fosse adequado também, claro.
Sim, a gente tem a opção da UPA, tendo em vista que lá já está um serviço montado, né, com seus fluxos, com blocos de emergência, com a estrutura da internação, de repente até demandaria menos verbas para estar ali incrementando mais, né, para receber esses pacientes aí de COVID, e aí o secretário junto com o prefeito faria aí um acordo de que assim que passasse essa emergência, voltasse a pediatria para a UPA, né, eu sei que as mãezinhas, com certeza, elas, né, ficam aflitas, mas aí fazer uma parceria ou ver um PSF, não sei, né, tendo visto que também na UPA tem internação, para estar fazendo, atendendo essa demanda que é tão emergencial. Já que a gente fala em crise, já que a gente fala em crise, então a gente tem que pensar em algo que se resolva no momento da crise, né? Sim, vereador Schneider? Alguém pediu a parte? Enfim, então, assim, é uma Oi. Ideia.
Oi. Eu tinha pedido a parte.
Sim, vereador.
Posso falar? Nós poderíamos averiguar também a situação da policlínica do estado, né? Verificar Sim. que pés ela está, para que pudesse pedir uma celeridade naquela obra, e aquela obra, sim, poderia funcionar de forma emergencial, voltada para esses casos de COVID, né? Essa seria uma sugestão também. Obrigado pela Sim. parte.
Sim, seria uma sugestão, vereador Schneider, de repente até se montar, só que aí também, aí os leitos iriam ser regulados para o estado, né? Um hospital de campanha ali dentro da policlínica, tendo em vista que ainda ela está quase terminando, mas não findou de fato, né? E aí, quando a gente fala da UPA, seria para atender a demanda de Formosa, né? Específica de Formosa, sem estar entrando na regulação do estado, para a gente tentar desafogar aí os serviços e tentar abrir o nosso comércio aí, que também está na UTI, né? Nossos comerciantes estão aí sufocados. Então, assim, é uma ideia, a gente está vivendo, está um momento muito atípico a tudo. Então, acho que a gente tem que pegar aí todas as boas ideias e o gestor Breno aí, que de fato sabe da realidade do município, o que, dá, o que não dá, o que tem condições, o que não tem condições, o que pode colocar em prática e colocar aí da forma que atender melhor a demanda do nosso município, né? Essa é a minha ideia, essa seria uma sugestão que de repente o líder levaria aí o secretário de saúde, e é igual a gente fala, o prefeito Gustavo Marques, ele fica aí numa linha de fogo, né, porque tem um decreto do estado que também tem que estar acompanhando, e enfim, tem toda aí uma logística aí de saúde, política, então a gente tem que se adequar à realidade do nosso município, à realidade de Goiânia, de Brasília, de Catalão, enfim, cada cidade tem suas realidades, e o município de Formosa tem a sua realidade específica. Então, acho que em cima disso, nós temos que trabalhar, da melhor forma para atender a demanda do nosso município. Essa talvez seria uma saída emergencial, né? Enfim,
obrigado, vereadora. Vamos passar então para a explicação pessoal. Temos um inscrito, o vereador Cier. É isso, Cier?
Presidente,
Presidente, pela ordem, só para fazer aqui um comunicado a todos, a vereadora Cátia Rodrigues, ela fez o voto, ela fez o voto dela e ela votou sim, ela também votou sim com relação a, ao convite.
Ao requerimento.
Obrigada, primeiro secretário, consegui restabelecer a conexão, caiu muito, e então não consegui acompanhar todos os debates, mas pelo final das falas que assisti aqui agora, eu parabenizo a todos aí que estão com a boa intenção de... Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Então, com a palavra, o vereador Cierre.
Mais uma vez, bom dia a todos, presidente. Eu quero aqui, eu sei que a questão da uso da tribuna livre é só na primeira sessão. Eu queria, presidente, pedir que o senhor liberasse para poder as pessoas das minhas moções, ela poder falar que são duas mulheres, e no mês desse mês agora é o Dia da Mulher. Eu acho que é muito importante a fala delas, não só para nós vereadores, para as pessoas também que vão estar ouvindo elas também, assistindo elas também. Eu peço ao senhor que me desculpa, o presidente, por esse erro meu, mas se o senhor pudesse liberar a tribuna para elas falarem, eu ficaria muito satisfeito, que é duas pessoas muito importantes aqui na nossa cidade, que uma é a pastora Ana Mirtes, esposa do pastor Massivon, né? E a outra é a professora Ieda Vilas Boas. Se o senhor conceder a tribuna para elas falar, eu fico muito satisfeito, presidente.
Tá certo, vereador. Amanhã a gente está concedido, já que ontem a gente quebrou um protocolo também, de ter colocado o nosso padre, né? Então, vamos abrir exceção para as mulheres, afinal, é o mês de março, né, Dia das Mulheres. A gente tem que estar aí dando essas oportunidades e cada vez mais reconhecendo e fortalecendo aí a nossa mulher brasileira.
Eu agradeço o senhor, que Deus abençoe a todos e parabenizar o nosso amigo Con aí. Con, meus parabéns. Com certeza, amanhã nós dois estamos juntos e colados aí, Con.
Parabenizar o vereador Con pelo aniversário dele hoje. Parece que vai ter uma vaca morta hoje, se eu não me engano. Ele não vendeu uma vaca, ele mata uma para nós hoje.
Ele me falou isso não, viu? Ele não me convidou para isso não.
Mas ele tem que ficar bem longe um do outro, tem problema
não.
Longe do outro,
tem problema. Não pode ter aglomeração. Quando é que não tiver, nós mata a vaca mesmo. Não tem problema não. Vaca aí não é problema.
A gente
só não tem o carvão e a cachaça, vocês lembram.
Se Deus quiser, ano que vem então, viu, Con? Se Deus quiser.
Ano que vem, vou fazer 60 anos, vou aposentar e nós faz a festona. Se uma vaca não der, ela matou as duas.
Diz que a Janaína também faz aniversário hoje, a nossa funcionária aqui da Câmara. Da primeira secretaria.
Ela também, né? Pelo aniversário dela.
Parabéns para ela também, né, Janaína?
E parabéns, assim, mas... Janaína Porto, uma amiga querida. Sucesso para você.
Parabéns. Parabéns, vereador Ponto. Parabéns, Janaína. Aí, ajudando ele na primeira secretaria, parabéns.
Não demais. Não é possível que vai ser uma festa no meio desses dois. Doido, lembrando os vereadores que a gente vai baixar um ato aí presidencial hoje, para que as nossas atas sejam assinadas com assinatura digital, tá certo? Porque tá tendo muito problema aí na pegada das assinaturas aí. Tá certo, colegas? Então a gente vai baixar esse ato aí para que dá direito aí a pegar assinaturas digitais dos vereadores. Nada. Tá bom? Acho que é isso, não tendo mais
presidente,
nada.
Opa. Presidente, esse ato aí já vai valer para o dia de hoje?
Isso.
Ok.
Certinho? É isso aí, não tendo mais nada a tratar. Eu convido os vereadores para estar aqui amanhã, né? De novo, dia 11, para mais uma sessão ordinária, né? Com a graça de Deus. Eu declaro aí encerrada essa sessão ordinário do dia 10 do 3.
Vamos cantar os parabéns,
Macon. E aí, vamos cantar os parabéns, velha Dalcon, né? Vá.
Parabéns.
Parabéns.
Pra Janaína
também.
Muitas felicidades.
Viva o vereador Pom! Viva a Janaína!
Viva o vereador Pom! Janaína!
Ó, Con, esperamos o convite, viu, Con? Qualquer novidade,
estamos aí. Não está conseguindo vender as vaquinhas, faz churrasco para nós.
Pronto, vendendo uma vaca.
Manda para casa, né? Porque não pode aglomerar.
Faz um skit para casa de cada vez.
Manda pro delivery, churrasco.
Obrigado. Obrigado.